Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para que tomem os seus lugares, assentem os seus lugares. Boa noite a todos.
Cadê o pessoal? Não vai vir o funcionário?
Não.
Não? Quarta sessão extraordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os senhores vereadores para a instalação da quarta sessão extraordinária de 2018.
Antônio Franco Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Fala, ausente. Pedro, fala. Pode falar.
Ausente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Ferreira.
Presente.
Digo, senhor presidente, que dois vereadores se encontram presentes e um ausente.
Havendo o número legal, iniciamos nossos trabalhos. Ordem do dia. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 104 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a alienação do imóvel que especifica por doação a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou o substitutivo ao projeto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentada.
Câmara Municipal de Garça aprova a lei. Aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Garça autorizado a alienar a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, por doação aos imóveis constantes no anexo único da presente lei situados no município de Garça. Artigo 2º. A doação a que se refere a presente lei será feita para que a CDHU proceda à implantação de loteamento denominado Conjunto Habitacional Vereador João Serapião. 1º. As despesas com a lavratura dos instrumentos públicos e com o registro dos títulos junto ao cartório de registro de imóveis ficará sob a responsabilidade da CDHU. 2º, a doação será irrevogável e irretratável, salvo se for dado aos imóveis destinação diversa prevista na mencionada lei. Artigo 3º, o município de Garça se obrigará a responder pela evicção dos imóveis, devendo desapropriá-los e doá-los novamente à donatária, CDHU, se a qualquer título for reivindicado por terceiro ou anulado a primeira doação, tudo sem ônus para a CDHU. Artigo 4º. O município de Garça fornecerá à CDHU toda a documentação e esclarecimentos que se fizerem necessários e forem exigidos antes e após a lavratura das escrituras de doação, inclusive certidão negativa de débito, CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, certidão da Receita Federal, PASEP, e ou PIS e certidão do FGTS com efeito no respectivo registro. Artigo 5º. Das escrituras de doação deverão constar obrigatoriamente todas as cláusulas e condições estabelecidas nesta lei. Artigo 6º. Enquanto estiverem no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, ou bens imóveis, móveis e os serviços integrantes ao conjunto habitacional que ela implantar neste município, ficam imunes e ou isentos de tributos municipais, os quais deverão ser lançados após a implantação do empreendimento em face dos mutuários beneficiados. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Comissão de Constituição e Justiça.
Consulta a casa se considera objeto de liberação o presente substitutivo ao projeto de lei número 104 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, o substitutivo informa que será deliberado nessa mesma sessão. Em discussão global, o projeto com o substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e servidores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre a notícia, né, que nós estamos recebendo hoje, que é uma notícia boa para o município, que é a conquista dessas casas, né, da CDHU. E o custo é bem mais baixo que a Minha Casa Minha Vida, né, que é feito por uma empresa privada, com parceria com a Caixa Econômica Federal, e a Minha Casa Minha Vida, por ser uma empresa privada, ela custa mais caro. E a CDHU, a prefeitura, ela tem a responsabilidade da questão do terreno e as mensalidades ficam mais barato. Então, era esperado já, né, essas construção dessas casas. Eu lembro que na gestão passada, né, o terreno que ia construir era ali ao lado do São Benedito, tá? Enfim, o projeto estava andando, né? Não sei se é o mesmo projeto, mas eu acho que é mais casas. Naquela época era um número de casas menor do que esse. Mas enfim, é uma ótima conquista para o município. Eu acho que moradia tem que estar no plano de qualquer governo, tá? Porque há uma necessidade, né, dessas moradias, principalmente com custo mais baixo, porque as pessoas que realmente sonham em ter uma casa própria precisam ter uma maior facilidade. Então a CDHU, ainda hoje, né, é a melhor forma de você, né, dar esse benefício para a nossa sociedade. Então, eu só queria falar que o projeto, hoje, eu fico feliz de estar aqui na Câmara Municipal votando nesse projeto. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, o vereador Rafael, pede usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste e também pela internet. É um momento importante, não me recordo com precisão a última leva de CDHU que Garça foi contemplada, não me recordo em qual ano foi, só sei que faz bastante tempo. Quantos anos tem o São Benedito? Eu não me recordo agora, mas eu sei que já não...
Surge uma parte, verdade?
Permito.
Não, São Benedito, ele foi na gestão do Cornélio, aliás, aquelas construções, ela ficou parada um bom tempo, e no meu primeiro mandato aqui, que foi a gestão do prefeito Cornélio, aquelas casas foram entregues para a população depois de muito tempo, que foi 2009 e 2010, mais ou menos, que 2012 foi a segundo mandato, foi o mandato do prefeito Faneco. Mas, assim, só lembrando que ela foi entregue nesse mandato, mas aquelas casas estavam construídas fazia quase uma década já e não era entregue. Não sei quais os problemas. Tá?
Obrigado, vereador. Então, com essa informação, a gente já tem aí 8 anos que não é implantado nenhum projeto desse no nosso município. E posso falar com conhecimento de causa que, por mais que tivesse sido iniciado as ideias num passado, acompanhei muito de perto todo o desenvolvimento do projeto. As necessidades geográficas, de parte técnica, de engenharia, de tudo foi desenvolvido pela nossa secretaria. Estive presente em várias reuniões. Quero aproveitar aqui e fazer uma justiça, parabenizar uma pessoa que pouca gente sabe, mas o Fabinho, da CDHU, é um cara que nunca desistiu dessas casas. Então fica aqui o meu abraço e o meu obrigado ao Fabinho da CDHU de Garça. Também estendo aí ao Rui, secretário, que teve um forte envolvimento, porque estávamos em São Paulo e tinha um prazo curtíssimo para enviar o projeto topográfico da área, e o Rui, obviamente, sabendo que não tinha só isso para fazer, que teve que parar outras coisas lá que ele tinha em desenvolvimento, fez com muito zelo, muito carinho e com muita agilidade. Só essa agilidade que acabou por confirmando aí, então, essa conquista para Garça. Estava em São Paulo no dia que isso aconteceu, que esses documentos foram pedidos, e eu lembro que era muito documento, muita informação, muita burocracia precisou ser vencida, e foi vencida por essa gestão, foi vencida pela gestão da Secretaria do Rui. Parabenizo todos os envolvidos. Posso esquecer alguns aqui, mas o Piola, o Gaion, o Rui, propriamente, o Paulinho do Obras também teve a participação, né? E principalmente aí o engajamento político do prefeito João Carlos. Então, é uma conquista de extrema importância para o nosso município. Quando a gente fala em 128 casas, até parece um número que não é tão alto, mas se a gente falar com 128 famílias, aí o número se torna mais expressivo, né? 128 famílias que serão agraciadas com esse direito de ter uma casa com o sonho da casa própria. Espero que o filtro dessas pessoas seja muito bem feito, que as pessoas que sejam contempladas realmente sejam pessoas que necessitam. Até porque o filtro eu não conheço mais o funcionamento, mas eu sei que o sorteio geralmente é pela loteria, né? Não sei se mudou alguma coisa hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento. Na época, quem auxiliou o município nessa conquista foi o Rodrigo Garcia, que hoje, inclusive, é o nosso vice-governador, eleito pelo DEM, o partido do prefeito, o meu partido, que na época era secretário da Habitação do Estado de São Paulo. Né? Um jovem político que já ocupou várias secretarias e hoje aí chegou ao cargo de vice-governador do Estado devido ao seu empenho e ao seu trabalho junto ao nosso Estado de São Paulo. Então, agradeço aí o nosso vice-governador Rodrigo, ao nosso hoje também eleito deputado federal Geninho, que na época das reuniões participou também de todas, inclusive ele era o contato entre secretaria e Garça. Então fica aqui meu parabéns a todos os envolvidos, desde a esfera estadual à esfera municipal, Fabinho, Rui, Eugênio, Piola e todos os outros envolvidos. E parabéns principalmente aí ao prefeito João Carlos pelo engajamento político dele, que a gente sabe que tudo é muito burocrático para acontecer na esfera pública. Tudo tem que ser vencido de uma forma incansável, a levantar documentação, e manda, e reprova, e volta, e aprova. Então, a gente sabe aí o esforço que isso o esforço que essas pessoas tiveram para que isso acontecesse. Então, estou muito feliz, são 128 famílias que serão contempladas com essas casas, né? Pessoas que, se tudo correr dentro do planejado, pessoas que vão deixar aí a sua moradia de risco, ou a pessoa que vai deixar aí a casa que mora de favor ou de aluguel, pessoas que merecem essas residências. Então, fica aqui o meu obrigado a todos envolvidos e meu parabéns à gestão atual pelo esforço desempenhado na conquista dessas 128 casas CDHU. Como disse o vereador Bacana, isso vem a custo baixíssimo para os sortudos aí, né, os sorteados. Então, isso é muito importante. Você ter uma casa hoje própria e pagar aí de 80 a 120 reais por mês, acredito que é uma forma da gente satisfazer aí a necessidade dessas pessoas que precisam realmente. Então, fica aqui o meu obrigado e também meu parabéns. Uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que a vereadora Deise pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise Serapião.
Boa noite, presidente, da qual eu cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas, público que aqui nos assiste pela internet. Eu venho aqui também parabenizar a toda a equipe da secretaria, o Rui, o Fabinho, no empenho de estar realizando essas 28 casas que serão beneficiadas às famílias que mais precisam. E não poderia deixar de denominar também que esse conjunto leva o nome do meu pai, João Serapião, na qual lutou, enquanto era vereador também, pelas pessoas que mais precisavam. Na época era uma época difícil, hoje também não mais deixa de ser difícil também para essas famílias, mas é uma linda homenagem ao seu João Serapião, que eu sei que onde ele está feliz com a realização dessas 128 casas. Então, meu muito obrigado, parabéns à Garça, que nas condições que nós vivemos hoje, 128 famílias saírem do aluguel e saírem para a casa própria é um sonho. Nas condições que todo mundo no desemprego, juntando as famílias para diminuir os custos, 128 casas, 128 famílias agraciadas, é um grande ganho para Garça, para o município da nossa cidade. Então, parabéns a todos os envolvidos por essa conquista para o nosso município.
Concede uma parte, vereadora?
Pois não.
Aproveitar a fala, já que eu não toquei e eu esqueci, mas parabenizar você em nome da sua família. A família Serapião é um nome de peso na nossa cidade. Quando se fala em João Serapião, em Deise, inclusive na senhora sua mãe, a pessoa que eu gosto muito, Dona Neuza, a gente lembra de pessoas carentes logo no início da conversa, porque a gente sabe da luta da sua família para com essas pessoas. E essa é uma forma muito humilde e simples de homenagear o seu pai, que tanto fez pela nossa cidade e que fez até o dia que pôde, o último dia dele, eu sei disso. Tá? Então, o meu parabéns vai para você. Não. E estenda esse parabéns para a sua família toda. E hoje é dia de comemoração, porque essa conquista de 128 casas é tão importante para a cidade, e eu tenho certeza que também é importante para a família de vocês essa homenagem que reconhece aí tudo que o seu pai fez pela nossa cidade.
Obrigada, vereador. E queria agradecer também aos vereadores que votaram a favor, denominando o nome do João Serapião. Obrigada, boa noite.
Consulto, senhor secretário, está mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pede usar a palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha pela rede mundial de computadores e presentes aqui ao plenário. Fica até difícil falar depois da Deise, né, porque foi muito, muito genuína a emoção que ela passou aqui na tribuna, né? Com o nome do patriarca da família Serapião, saudoso, seu João Serapião. Como bem disse, bem frisou o Rafa Frabete, é uma homenagem mais do que justa, e eu tenho certeza que o clã Serapião está muito feliz hoje com essa homenagem. Tá? Parabéns, Deise, extensiva matriarca da família, sempre simpática, Dona Neuza, aos irmãos, né, ao Joãozinho, também a Zezé, enfim, todos os familiares do saudoso João Serapião, que realmente é uma homenagem mais do que justa. Parabéns. Eu só gostaria de acrescentar um detalhe técnico, que é o seguinte: esse terreno onde vão ser construídas as 128 casas, ele foi escolhido em 2009 e está sendo praticamente liberado, por assim dizer, somente hoje, né, quase 10 anos depois, para vocês terem uma ideia, uma noção de como que é complicada a parte burocrática e também a parte política da coisa, porque teve que ter muita, mas muita dedicação política, muito prestígio político para liberar isso. E o dado técnico que eu gostaria de frisar é o seguinte: foi citado já em algumas ocasiões que o total seriam 200 casas, tá? Mas na verdade são 128, porque no espaço, no terreno, não cabem essas 200 casas, não tem como, né? É tecnicamente impossível, então por isso que são essas 128 casas, que chegam num ótimo momento, numa ótima hora. São 128 famílias, você multiplicando isso por 4, 5, entre 600 a 700 pessoas que estarão sendo agraciadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, a CEDHU. Parabéns a todos os envolvidos, a gente sabe da luta que foi junto ao DEM. Né, que nós temos, o DEM é o partido que mais é representado nessa Casa de Leis, né, porque são três vereadores, né, o Frabete Gutierrez e a Janete Conessa, né, parabéns pelo empenho de todos nisso daí, né, e temos certeza que esse bairro chega num bom momento. Recentemente foi aberta já a licitação, né, para saber qual vai ser a construtora, e eu tenho certeza que num futuro bem próximo nós estaremos novamente ocupando a tribuna para parabenizar
as
famílias. Pois não.
Essas casas já vêm sendo comentadas aqui faz vários anos já, né? Esse terreno ele já é da prefeitura, ele já é uma área que já é da prefeitura. Para você construir as casas da CDHU, você precisa de uma área. Então essa área ela já era desapropriada, eu não sei se era um terreno da prefeitura, não tem essa informação correta, mas eu já sei que essa área já existia. É, as casas, elas também já tinham sido... É, eu até pedi uma informação, porque eu lembro que tinha um número de casas já. O gás já tinha sido contemplado na gestão passada, não me recordo quantas casas que era. É, não sei se você tem essa informação. O que, na verdade, o que está sendo feito aqui é um projeto de lei que a gente está autorizando a construir, né, a construção dessas casas, acho que com essa parceria com a CDHU, mas essas casas, elas foi mais documentação para aprovar ou foi realmente um fato inédito que aconteceu nesse momento aqui?
Na verdade, é uma junção de fatos, vereador. Como você bem disse, né, isso vem, não é de hoje, né, como foi frisado aqui há quase 10 anos, não tem só a parte burocrática envolvida nisso. Houve também uma questão com relação a um pedaço lá do terreno, que era área, né, particular, para ser desapropriada e tudo mais. Juntando isso com aquela fase que a CDHU cortou investimentos. Teve uma época que a CDHU, alegando a famosa crise, né, crise financeira, também cortou investimentos. E o que eu acho que o que mais importa agora, e você talvez tenha acompanhado aqui desde o início, né, desse processo, é que você acompanhou o início e vai acompanhar o final, sendo que hoje é um grande passo que está sendo dado para essas 128 famílias. Tá bom? Muito obrigado. Novamente, parabéns, Deise. O nosso abraço a todos os seus familiares. Tá bom? Um abraço. Tchau.
Consulto, senhor secretário, essa mais ordem dos inscritos.
O único senhor presidente, que o vereador Pedro Santos pede usar a palavra.
Peço ao vereador Reginaldo Parente que assuma a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, senhor presidente, as pessoas que nos acompanham aqui e também as pessoas que nos acompanham na internet. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os envolvidos. Sei que desde o início da gestão, a secretaria, juntamente com o senhor prefeito, tem lutado para que essas casas saiam do papel. Não é um projeto recente, todos têm o conhecimento que já há algum tempo está sempre... faltando algum documento, sempre faltando alguma autorização, mudando o secretário. Mas o importante é que essas casas irão sair. O importante é que terá um bom nome, viu, Deise? Fico muito feliz pela escolha do nome do jardim, principalmente por ser da sua família. E principalmente pelas famílias que lá estarão, né? Eu peço aos vereadores que nós acompanhamos também a parte desse sorteio, para que as pessoas sejam informadas. Sei que normalmente quando tem esses sorteios, assim, é uma quantidade muito grande de pessoas que fazem as inscrições, depois tem uma parte difícil de fazer o dia do sorteio, às vezes algumas pessoas que recebem ficam chateadas, que não recebem ficam chateadas, porque não é uma quantidade suficiente para todo mundo, né? Mas o que nós temos que colocar é que é um passo, né, que poderá ser colocado mais para frente. Sei que não é tão simples assim. O exemplo é esse, 128 casas, que é burocrático, é difícil, mas essas 128 vieram para nos mostrar que não é impossível. Então que possamos, juntamente com o executivo, sonhar em mais casas após essas 128, porque realmente a quantidade de pessoas no nosso município que necessitam de casas é muito grande. Eu lembro até de um número que são 400 pessoas que moram em casas de risco no nosso município. É a última vez que eu peguei a informação. Então, se for passar só para as casas de risco, sem abrir para a população, ainda faltariam casas, né? Sabemos que alguma porcentagem dessas casas irão para a área de risco, poucas casas. E a maioria estarão indo para sorteio com a população no geral que farão a inscrição. Então fica aqui, peço que Deus coloque as pessoas certas no lugar certo e que esse sorteio seja nada mais nada menos que a vontade, né, de Deus nessas casas, porque realmente é uma bênção muito grande na vida das pessoas que necessitam, ao qual que não...
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Não, fiz a pergunta para o vereador Marcão ali, porque assim, é um trâmite que ela já vem percorrendo aqui alguns mandatos nessa casa. Por isso que eu fiz a pergunta, até, não sei se fiz a pergunta corretamente, mas o Marcão respondeu muito bem. Ela teve um início lá atrás, em outra gestão, e está sendo finalizada por essa gestão. Então, assim, são processos em andamento, são processos lentos, né? E espero que também, né, como até o Rafael perguntou da questão de São Benedito, São Benedito, Rafael, ficou 10 anos parado na construção lá, para você ter uma ideia. Tá? Ela começou em uma gestão, ficou 10 anos parado e depois houve a conclusão no governo Cornélio. Tá? E quem concluiu a obra lá foi a consultora Garça, quem concluiu aquela obra lá do São Benedito. As casas já estavam quase prontas. Aí ficou 10 anos lá, não sei qual o motivo, tá? Ficou 10 anos parado, tinha pessoas que tinham sido sorteadas já, e depois teve que fazer outro sorteio, e daí foi finalizado a construção em 2010, 2009, sei que foi na época do governo, a Patrícia era vereadora também, acho que ela vai lembrar disso daí. Não sei se foi 2009 ou 2010. Espero, né, que também essas casas, a Garça foi contemplada agora, foi finalizando esse processo, né, que começou em gestões passadas e vai ser finalizado agora num projeto. Eu espero que nesses 2 anos, né, as obras sejam concluídas e entregues para a população, né, que seja rápido, tá? Porque a gente está votando num projeto e dando uma esperança para a população. Então espero que seja rápido, que a CDHU comece e faça e entregue, né? Porque a gente sabe de vários problemas que já aconteceu. Então era isso que eu gostaria de dizer, viu, Marcão? Obrigado aí pelo seu esclarecimento. É que eu achei que era um processo novo, mas não, é um processo que, que já estava em andamento. Muito obrigado.
Penso que esse é o desejo de toda a população, não só nós vereadores, como o senhor prefeito. O antigo prefeito também entrou com pedido. Todos sabemos que não é de agora. Então, eu penso que todos estão de parabéns, desde de quem pediu, quem solicitou, quem trabalhou, quem conquistou. Eu acho que o importante nessa situação são essas 128 famílias que estarão saindo do aluguel. E fico aqui, mais uma vez, agradecido ao Executivo por estar colocando esse projeto à frente, porque realmente são projetos assim que fazem valer a pena o trabalho do poder público.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Aproveito então e parabenizo aí e dou o mérito nessas casas do São Benedito ao ex-prefeito Cornélio, né? Porque a gente sabe que quando da vontade, da ideia para a execução, existe um abismo, né? Hoje em dia você executar é uma coisa muito complexa. Prova disso, o São Benedito ficou parado 10 anos, como disse o próprio vereador, bacana, né? E mais uma prova disso é que, segundo consta, esse projeto que está sendo votado hoje e autorizado pela CDHU ficou parado também 10 anos. Né? Então, se essa administração conseguir aí entregar essas obras nesse período de 2 anos, vai ser então, aí sim vai ser um recorde, né? Já que são 10 anos nos últimos 2, então aí sim vai ser um recorde. E o que eu percebi nesse sentido também é que precisa de muito, muito apoio político. Além da burocracia, o apoio político, o envolvimento político, viagens a São Paulo inúmeras vezes. Então, a gente não tem como deixar de então dar o mérito para quem terminou a obra lá do São Benedito e também o mérito agora para quem está fazendo andar um projeto que está parado há 9 anos. Então, obrigado pela parte, vereador, e pode concluir sua fala e me perdoe.
Obrigado, vereador. Apenas para colocar um ponto, que a dificuldade do São Benedito foi que a empresa faliu. Não havia como terminar quebrada. Então, e espero que a empresa que assuma essas 128 casas agora, que Deus abençoe, que não tenha esse problema de se vier falir durante a construção.
Vossa Excelência concede uma parte?
Pois não, vereador.
É que a previsão inicial é de que essas 128 casas sejam entregues de acordo com previsão inicial, tá? Não significa que, né? Previsão inicial de entrega de 18 meses.
Obrigado, vereador. Eu fiz vários requerimentos em relação a essas casas, desde quando, de 2017, quando a gente assumiu, e sempre batendo nessa tecla da previsão da entrega, previsão do início, e pelas respostas de requerimentos que eu tive, o sorteio e a parte burocrática para fazer a acolhida das famílias somente acontecerá depois do início das obras. Então, terá que ser feita a licitação, provavelmente já deve estar sendo encaminhada. Depois, iniciando as obras, quando estiver partindo para o término das obras, que serão feitas as inscrições e serão sorteadas. Isso de acordo com o requerimento, resposta de requerimento que eu fiz para a prefeitura.
Vossa Excelência concede uma outra parte?
Pois não, vereador.
Só para ajudá-lo a concluir o pensamento, a licitação será aberta, o envelope será aberto no dia 18 de dezembro.
Obrigado, vereador. Como bem colocou, está recente. Então, provavelmente, início de janeiro, mais tardar em fevereiro, já deve estar começando o início das obras, de acordo com a aprovação do projeto de hoje. Então, fico feliz, principalmente pela população. E torço para que não seja igual São Benedito, que a empresa que venha ganhar conclua, como bem disse o vereador Bacana, para que o quanto antes, se Deus quiser, antes de acabar esse mandato, nós possamos ver a entrega dessas casas. Fico muito feliz e parabéns a todos. Deus abençoe.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto o senhor secretário se mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, o vereador Parente pede uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, vereador Bacana, colegas aqui que diz, população que me assiste, também pela rede social, pela internet. Fico, sem dúvida alguma, muito feliz nesta noite de poder gravar o meu sim. Um projeto de lei tão bonito. E eu sempre afirmei isso. Se há duas coisas que mais me deixam alegres, é ver um núcleo habitacional sendo construído e um distrito industrial sendo ampliado ou indústria se levantando. Posso hoje participar desse momento ímpar na vida da comunidade garcense de poder dar o meu voto sim para o projeto de lei 104/2018. A casa, sem dúvida, é um sonho de muitas famílias garcenses. Eu espero que esse projeto venha a se concretizar e realizar o sonho dessas famílias e que a administração municipal, bem como as futuras administrações, se empenhem nesse objetivo de buscar dar um teto digno aos munícipes, aquele que precisa, aquele que, né, Deise, menos favorecido, aquele que muitas vezes trabalha e ao final do mês quase que toda a sua renda vai para se pagar no aluguel. Só pode mensurar o valor de uma casa quem não a tem. Por isso, manifesto aqui o meu apoio a esse projeto e manifesto, sem dúvida, a minha alegria de ver mais um bairro popular sendo idealizado e futuramente efetivado, construído para enobrecer, para dignificar vidas dos nossos munícipes. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Digo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria de maioria simples e sistema de votação nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do substitutivo do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Ausente.
Ausente, desculpa. Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Pedro Santos.
Vota? Não, né? Vota, né?
Desculpa. Comunico, senhor presidente, que 11 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número 104/2018. Em discussão e votação única. Item 2. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 107/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de colaboração com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Antônio Franco Santos Bacana pede essa palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, queria cumprimentar o pessoal que é funcionário do hospital aqui, presente, seu William, presidente aí atual, tá, do hospital aí, da nossa cidade. É um momento bem complicado que atravessa o nosso hospital aqui da nossa cidade, tá? Eu gostaria de voltar um pouco ao passado, tá? Acho que o Fabinho trabalha muito tempo no hospital, está aqui presente, o Brandão, amigo de infância, né? A gente conversou já várias vezes sobre a questão do hospital. Acho que ele vai recordar, em 2009, o hospital devia em torno de mais ou menos, tinha uma dívida de 780 mil, se eu não me engano, não era nem R$1 milhão, tá? E naquela época foi meu primeiro mandato aqui na Câmara. Embora não tinha muita experiência, então quero compartilhar com as pessoas aí que de repente não lembra, né? Eu pedi em 2010, mais ou menos, a prestação de conta do hospital aqui na Câmara Municipal, tá? E até foi um pouco motivo de chacota naquela época, por algumas pessoas, o Brandão, ele vai se lembrar disso, tá? Vieram aqui na Câmara funcionários naquela época, médicos, né? E até começaram a querer tirar o sarro no vereador que pediu a prestação de conta naquela época. Então, por que que eu volto lá atrás? Porque naquela época, a dívida era até, se tivesse esforço, pagável. Tá? E era uma preocupação, por quê? Porque o seu Caldamone, ele é muito amigo meu, frequento muito a casa dele, e ele, naquela época, em 2009, acho que foi que ele saiu, né? 2009, se eu não me engano, não recordo a data precisa, ele era o presidente da Irmandade. Então ele passou algumas informações para mim, por isso que eu, como vereador, tive essa preocupação. O que as pessoas falam hoje? É o único hospital da cidade. Tá? É o único hospital da cidade. Mas naquela época ninguém se preocupou com isso. Tá? Eu lembro muito bem. Os funcionários que trabalhavam no hospital, hoje eu tenho alguns amigos, e eu conversei na rua com algumas pessoas. Eles disseram, olha Bacana, não é justo nós trabalhar 32 anos. Tem uma amiga minha que ela falou assim, foi o meu primeiro emprego, eu trabalhei 32 anos. Não sei nem se eu vou receber meu FGTS, porque a Irmandade ela não depositava o FGTS. Né? Assim, estou só fazendo uma observação. Eu trabalho, eu tenho 28 anos de registro em carteira, que eu trabalhei. Trabalho em rádio desde 97, trabalhei no supermercado Toyota, trabalhei em outras empresas. O funcionário, ele recebe um aviso de depósito de FGTS, pelo menos um extrato. Eu recebo na minha casa. Tá? Eu acho que os funcionários também, não sei se eles recebiam, não sei se eles tinham essa informação, né? Porque o FGTS dos funcionários não era depositado já naquela época. Tá? Inclusive, o ex-presidente do hospital, ele sofre um processo com relação a isso. Tá? Porque isso é um crime, não depositar o FGTS para o funcionário que trabalha. É um direito. Isso se chama apropriação indébita. Tá? Por quê? Porque eles receberam o recurso. A prefeitura repassava o recurso para o hospital. Só que eles não recolhiam. E hoje, os funcionários, acho que a maioria tem esse problema lá. Né? Tem esse problema. Então, Hoje a gente vê todo mundo falando, olha, o hospital está com problema, o hospital está fechando. Só que lá atrás, eu fui motivo de chacota aqui na Câmara Municipal quando eu pedi a prestação de conta. Tá? Estou falando isso aí porque a gente tem que voltar ao passado, porque não houve preocupação. O poder público, ele repassa o dinheiro, mas ele tem que pedir prestação de contas. Ele tem que fiscalizar. E lembrando também que o hospital, ele tem um conselho fiscal. O dinheiro não vai na mão, assim, do diretor. Hoje está sob intervenção, é diferente do que era, né? Do jeito que era gerido o hospital, do jeito que fazia a gestão no hospital. A prefeitura repassava o dinheiro para a diretoria do hospital, e ali eles faziam, né, a gestão deles com o recurso que era repassado. A prefeitura sempre comprou serviço, é uma parceria, tá? Hoje existe uma fiscalização, por quê? Porque o prefeito está sob intervenção no hospital e tem que acompanhar esse trâmite. Mas antigamente, o pessoal mandava o recurso e o poder executivo, não sei, eu acho que não pedia, né? Porque se pedisse a prestação de contas, não estaria assim, né? Com todo esse problema para resolver, né? Então, assim, eu estou fazendo alguns apontamentos aqui do que a Irmandade...
Oi, vereador, posso pedir uma parte?
Pois não, vereador.
No momento em que você falou que na época em que pediu a prestação houve gozações,
houve.
É um motivo de chacota, eu gostaria de dizer que não da parte dos vereadores...
Não, 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 não. Próprio algumas pessoas do hospital vieram aqui. O que o vereador quer? Não sei o quê. Quer tumultuar aí e tal. Então hoje, cadê esse pessoal? Cadê o pessoal aqui hoje, que vieram no passado? Cadê hoje na sessão aqui? Tá? Cadê os médicos que vieram aqui em 2010? Cadê os médicos aqui hoje? Tá? Mas eu queria dizer para vocês que estão aqui presentes, as pessoas que vieram aqui na Câmara hoje, que também estão preocupadas, eu sei. Esse projeto que vai ser votado aqui hoje não vai resolver o problema do hospital. Não vai resolver o problema do passado. O passado vai ficar aí, vocês vão ter que ir, né? Que ter uma esperança que vão receber tudo, que eu acho difícil. O hospital deve tudo, né? Tem um terreno lá que vai ser compartilhado com vocês, que se homologar aí, né? Que parece que tem algumas pessoas que não concordaram, né? Não foi unanimidade, mas enfim. É que você fica entre a cruz e a espada, né? Ou nós aceitamos ou nós perdemos o emprego, né? Então é complicado, né? É uma decisão difícil, até entendo, né, o lado de vocês. O lado das pessoas que querem trabalhar, manter suas famílias, o emprego. É óbvio, não tem como você fugir disso. Tá? É uma decisão que precisa ser compartilhada mesmo com as pessoas que trabalham ali. Né? Porque se não fizer esse convênio com essa empresa... o hospital não tem como tocar mais, né? A gente entende esse lado e respeito, né, aos funcionários, né? Respeito às famílias que estão ali, né, há muitos anos se dedicando ao seu trabalho, atendendo as pessoas, não recebendo os seus direitos devidos, né? E sabem disso, mas enfim, ninguém vive sem emprego, tem que trabalhar, tem que manter as famílias. Então, eu estou fazendo algumas observações antes de votar nesse projeto, tá? Porque é importante a gente esclarecer alguns fatos que aconteceu ali. Tem muitos fatos obscuros que aconteceu ali. Inclusive tem um... Logo quando foi feita a intervenção, o prefeito, ele fez várias reuniões. Ele usou o processo democrático mesmo. Ele fez uma convocação, não me recordo se alguém foi, lá no centro... 20 minutos, né? Agora a discussão do projeto. Fizeram uma reunião, o prefeito fez lá no centro da educação lá. Secretaria de Educação, e ali falou dos problemas, convocou uma empresa para fazer um diagnóstico, tá? Aí veio o dono da empresa, que não explicou nada também, com todo respeito, né, mas eu não entendi nada no dia que veio explicar, até mesmo porque é 10 mil páginas, né, está lá no Ministério Público. O Ministério Público também não tem gente para avaliar 10 mil páginas num período curto. Então, quer dizer, é um negócio que vai andar, né, vai demorar muito ainda para analisar quem que foi o responsável por esse problema enorme que existe aí dentro hoje de uma instituição que é falida, tá? E que os funcionários aí sonham e têm esperança de receber seus direitos. E tem que lutar por isso. O funcionário se dedicou ali, trabalhou, cumpriu seu horário de trabalho, né? Dedicou ali as suas horas ali, pagou seus impostos, né? Já vem descontado, né? E não recebem, entendeu? Então é para você ver como que é a lei aqui no país. E as autoridades, né? E quando a gente vai tocar nesse assunto, inclusive várias reuniões, eu falo, não, a gente tem que apurar esses fatos. O problema foi do passado, mas quem fez isso daí, se foi má gestão, se foi irresponsabilidade, usou o dinheiro público inadequado? O poder público é para isso. Quando você assume um compromisso com o poder público, o dinheiro, ele já se fala, o dinheiro é público, tá? O dinheiro é de uma sociedade, tá? O prefeito não é dono da cidade, o vereador não é dono de nada. Aqui só faz o que? A gestão, só organiza como a sociedade vai usar, entendeu? E recebe por isso. O vereador recebe, o prefeito recebe, o secretário recebe. Ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. Eu sei que algumas pessoas são voluntárias no hospital, mas eu quero dizer do poder público. Eu até acho assim, louvável encontrar essas pessoas que prestam, né, o serviço voluntário, né, às instituições aqui da nossa cidade. Porque essas pessoas são realmente que merecem muita honraria, porque assumir cada compromisso, assinar, dar um nome lá, entendeu? Para pessoas irresponsáveis que fizeram isso com o hospital, entendeu? Eu posso dizer assim, para não falar outra coisa, né? Tal. Mas eu queria dizer para os senhores aqui, para quem está nos assistindo, tem uma CPI aqui para ser aberta, para a gente poder apurar, né, alguns fatos. Tá? Tem 4 assinaturas. Tá? E eu acho que é um momento importante para que a gente possa refletir e fazer o nosso trabalho de fiscalizar. Né? Queria dizer para os vereadores aí, o Pedro, a Patrícia, o Paulo André e o Fabinho que assinou, hoje eu estarei assinando a CPI aqui. E nós vamos convocar esse pessoal para vir aqui. Nós vamos pedir documento para esse pessoal trazer aqui. Tá? Para esse pessoal aqui esclarecer alguns fatos. Eu acho que é obrigação da Câmara Municipal fazer isso. Tá? Eu acho que não é só nós 5 que deveriam assinar, não. Todos deveriam assinar. Todos deveriam passar, participar. Tá? Por quê? Porque a cidade quer saber, até hoje, onde foi o dinheiro, Então, acho que é importante. Nós vamos votar um projeto hoje aqui, que é uma autorização para o prefeito fazer um convênio. Tá? Eu tenho um parecer aqui, eu fui na reunião, os vereadores estavam presentes, falei assim, ó, ninguém quer atrasar projeto nenhum, a gente quer compartilhar com a iniciativa para que dê certo. Eu falei, eu vou enviar um ofício aqui perguntando qual o artigo da Lei 3019, que diz que o projeto tem que passar no Poder Legislativo. Tá? Eu fiz um pedido aqui para o jurídico da casa, que está aqui, ele me respondeu, e fiz um ofício para o jurídico da prefeitura, que não me respondeu. Tá? Ele não mandou aqui a resposta para mim. Eu só queria saber qual artigo que fala na Lei 3019 que precisa passar pelo Poder Legislativo uma autorização. O Poder Legislativo autorizar o prefeito a fazer um convênio. Pelo que eu entendo, o Poder Legislativo, ele autoriza o repasse dos recursos. Tá? Mas autorizar o ordenador de despesa a fazer o convênio, tá? eu não vi isso daí na lei. Eu queria entender. Então, por isso que eu fiz um ofício. Falei, responda para mim, a gente volta tranquilo. Eu vou colocar os 2 pareceres no projeto. Tá? Mas, enfim... Então, só para esclarecer esses fatos aí para os nobres colegas também, para o pessoal que nos assiste, para o pessoal que comparece aqui, a Procuradoria da Casa, ela diz que não há necessidade do Poder Legislativo autorizar o Poder Executivo a fazer um convênio. Porém, todo mundo está ansioso para que esse projeto tramite pela Casa, porque o Poder Executivo, ele trouxe o projeto aqui para a Câmara votar e as pessoas estão ansiosas. Que parece que eu acho que é o único meio, né, que tem de fazer essa parceria com essa empresa para que as portas do hospital continuem abertas para a população. Né? É a única saída que hoje nós temos aqui. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar, né, com muita responsabilidade, que é o cargo que a sociedade nos ofereceu. Tá? Embora muitas pessoas acham que aqui é só sentar, votar sim, ou não discutir projeto, o projeto entra na Câmara, as pessoas acham que ninguém lê, né? Talvez aparente isso, mas não, pelo contrário aqui. Pelo contrário. A Câmara Municipal é muito atuante, as comissões, ela funcionam bem, o pessoal dá os pareceres, né, que acham legal. A Procuradoria da Casa, ela trabalha muito aqui em auxílio aos vereadores. Então, todo mundo que faz as coisas aqui faz consciente. Ninguém faz nada porque tem que fazer. Eu acho que é bom a gente esclarecer esse fato. E cada um tem um pensamento e uma opinião, tá? E a opinião, a gente tem que respeitar, né? A opinião é de cada um. Apesar que alguns fatos, né, que nos apontam, tem que ser esclarecido. Mas eu gostaria de compartilhar com os vereadores aqui que, analisando, né, essas questões, eu acho que eu não tenho o que fazer e de não votar sim nesse projeto. Tá? Por quê? Porque é um projeto que, infelizmente, o prefeito ele divide a responsabilidade com o Poder Legislativo. Uma responsabilidade que ele está transferindo, que ele está fazendo junto com o Poder Legislativo. Só que eu queria, assim, registrar aqui que eu não participei de nenhuma reunião. Eu nem conheço a empresa, não sei nem quem é a empresa, assim. Eu conheço aqui porque as pessoas falaram. Mas eu, assim, eu vou votar acreditando que a empresa, ela vai continuar empregando os funcionários, que eu acho que essa é a intenção, tá? Acho que essa é a intenção, para que as pessoas continuem trabalhando. Por isso que eu vou votar o sim, mas não é pensando no prefeito, e não estou também com problema de dividir responsabilidade, não. Eu acho que o momento agora é de pensar nas pessoas, nas famílias que ali estão trabalhando. Acho que esse é o ponto fundamental, tá? Se amanhã tiver alguma consequência, tiver alguns problemas, nós vamos dar a nossa explicação. Por isso que eu acho que é interessante a gente vir aqui na tribuna e discutir o projeto. Aliás, todos os projetos que passam pela casa. Porque é o momento da gente ver o que é bom e o que é ruim para a cidade. O que fizeram de ruim para a cidade tem que ser consertado sim, mas tem que ser penalizado. Quem usou recursos públicos inadequados. Quem não respeitou o dinheiro público. Quem não respeitou as leis. Porque ninguém entrou ali sabendo que ia fazer do jeito que queria, não. Ali tem normas. Tem pessoas olhando por aquilo ali. E tem que saber que vai continuar. Tá? Então, só para finalizar aqui, queria aproveitar essa oportunidade e dizer que, independente de quem assinar ou não a CPI, espero que eu seja sorteado, porque é por sorteio, tá? A gente assina e depois vem para votação aqui na Casa de Lei. Espero que eu seja sorteado. Eu vou pedir aqui para os vereadores que não quiser participar. Eu lembro que o vereador Marcão, né, fez uma CPI recentemente e acabou não participando. Que eu achei que foi uma pena, que era o interesse do vereador, né, participar. E essa eu tenho muito interesse em participar. E gostaria que os vereadores que não tiver interesse, que cedesse para mim participar dessa CPI. Porque nós vamos chamar esse pessoal aqui.
Uma parte, vereador?
Pois não.
É que eu acho que mudou agora, né? Mudou? Agora a gente não pode mais. Quem for sorteado.
Tem que participar?
Tem que participar.
Não, acho que é os nomes que indicaram, né? É os 5 que indicou. Se for sorteado, é obrigado. É assim. Tá? Quem não assinar, não é obrigado a participar. Quem não assinar. Tá? Mas espero que todos assinem. Espero que todos assinem. Espero que todos assinem. Porque isso aí é o interesse da comunidade. Não é o interesse de 5 vereadores, é o interesse de uma cidade inteira. Se você andar na cidade e fazer uma pergunta e falar assim, o que aconteceu com o hospital? Todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Quando você fala assim, a dívida é de quase 30 milhões. Nossa, o louco, mas aonde que foi esse dinheiro? Entendeu? Então todo mundo quer saber. Então a Câmara está aqui para isso. Tá? Para trazer essas informações para a sociedade. Então assim, eu quero registrar em ata aqui, quero que registre em ata aqui, tá? Que nós vamos sim abrir essa CPI. E espero que nesses 2 anos que tem pela frente, nós possamos pelo menos, né, pelo menos trazer uma pessoa que foi culpada, já é uma vitória aqui para a nossa cidade. Tá? Pessoas que administraram o dinheiro público, né, e que não teve respeito nenhum, nem com os funcionários do hospital e com nenhuma pessoa aqui da nossa sociedade. Tá? Porque se tivesse respeito, o hospital não estaria assim. Poderia ter dívida, mas não desse tamanho, tá? Desse tamanho. E eu acho um absurdo ainda a pessoa que acha graça disso, né? Isso é um absurdo, tá? Pessoa que acha assim, oh, nossa, que bonito, que legal, né? Importante. Mas não, vamos fazer o nosso trabalho. Deixa as pessoas Tem aquele ditado, né? Quem ri por último, ri melhor, né? Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos fazer o nosso trabalho aqui e espero que no futuro bem próximo a gente consiga responsabilizar alguém. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Consulta o senhor secretário, são mais outros inscritos.
O senhor presidente, o vereador Pedro Santos, pede-lhes a palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Com certeza, um dos projetos mais polêmicos que passará aqui no nosso mandato. A início, gostaria de parabenizar o vereador Bacana pela postura que tomou de assinar a CPI. A gente tem acompanhado que, graças a Deus, no Brasil as coisas estão mudando. Que até aquelas pessoas que a gente nunca achou que seria preso, aquelas pessoas que a gente nunca achou que ia pagar por ter feito o povo de idiota, está sendo preso, está sendo pago. E eu penso o seguinte, esses 28 milhões de dívida, se foi comprovado que foi uma coisa ilícita, que foi o erro de alguém, esse alguém tem que repatriar. A justiça tem que pegar o que é de direito do hospital, trazer para o hospital para ajudar pelas contas. Eu sei que é muito difícil, é um processo demorado. Lembro que foi feita aquela avaliação no hospital logo no início do nosso mandato, ao qual foi contratada aquela empresa com 10 mil páginas que o vereador colocou. E esse documento, ele está disponível no nosso site da Câmara. Então nós vemos que o acesso é muito baixo. As pessoas não acessam, não têm o interesse também de fazer a leitura daquilo que foi estudado e apresentado pela empresa. Certo, fiz a leitura de alguns pontos, não inteiro, e achei também que muita coisa que teve ali, acho que foi muito, perdão da palavra, muita informação para que não fosse passado nada, né? Nessa situação que nós estamos passando hoje, desses dois projetos, eu fico muito tocado, muito sentido com a situação dos funcionários. Tem muitos amigos do hospital, inclusive os que estão aqui, Fernando, Sol, Léo, tá? Pessoas que realmente eu gosto, pessoas que são sempre do meu convívio. E eu sei que, sem ser com eles, falei com muitos funcionários. Muitos fizeram até, assinaram para fazer o acordo e... A queixa deles não foi de fazer o acordo, porque realmente, se não fizesse o acordo, seria pior para eles, né? Eu sei que a situação é difícil por conta dos seus direitos trabalhistas do FGTS, mas se fosse colocado um prazo um pouco maior, eu acredito que seria melhor para os funcionários. Porque, por exemplo, muitos que lá estão, eles trabalham lá há 10 anos, 15 anos, e lá, no acordo, se eu não me engano, foi colocado até 5 anos só. E esse, a partir dos 5 para frente, 10, então foi alterado. Porque a funcionária que veio falar comigo falou que era 5. Então, graças a Deus, 10 já, eu acho que já dá de bom tamanho. E eu fico aqui com a seguinte situação. Em relação a esse projeto dessa empresa. A empresa tem uma pendência jurídica, todo mundo conhece, a vereadora Patrícia me colocou muito bem ontem. Mas eu torço, sinceramente, eu torço para que... Aqui em Garça, a história dessa empresa seja diferente. Para quê? Para que esses funcionários não fiquem ao relento e, principalmente, para que a nossa população não fique sem hospital. Porque, sinceramente, eu estive presente com o prefeito a semana passada, quando ele me chamou para falar em relação a esse projeto, e eu fiz essa pergunta para ele. Prefeito, não estou sendo negativo. Vou fazer a pergunta. O vereador Janete estava presente. E se essa empresa devolver o hospital? Olha a responsabilidade que nós estamos colocando da nossa Santa Casa, a nossa saúde, na mão de uma empresa de fora, que nós não sabemos os rostos que estão vindo aqui para cuidar da nossa saúde. O que o senhor irá fazer? Ele olhou e falou, se essa não der certo, nós teremos que procurar outra empresa. Foi essa a resposta, não foi, vereadora? Então eu torço para que não precise procurar outra empresa, para que essa
realmente venha e faça a diferença. Eu sei que não é uma situação fácil para o executivo. Eu sei que foi muito dinheiro nesses 2 anos ali dessa intervenção. Infelizmente, a intervenção foi necessária. Nós estivemos presentes lá no CRE, juntamente a mesma situação que o vereador Batucana colocou. Todos os vereadores foram favoráveis à intervenção, porque sabia que realmente a situação do hospital era dali para pior. E durante esse período de intervenção, a prefeitura esteve à frente, fez o que era necessário. Eu só fico um pouco preocupado com a situação do que será a partir de agora, porque eu não consigo entender qual será o benefício. Porém, eu não sou técnico da área. Eu assumo a minha ignorância. Eu conversei com as pessoas que têm mais conhecimento, elas falaram assim: poderá dar certo. Então eu torço para que esse poderá aconteça, para que os nossos funcionários tenham os seus direitos pagos, para que a Santa Casa continue com as portas abertas. Essa empresa, segundo o prefeito nos colocou, ela vai trabalhar muito com a parte particular, ou seja, ela vai tentar tirar a renda, porque todo mundo sabe que até hoje o nosso hospital, ele foi social. As pessoas que trabalham lá faziam um trabalho social, tinha muito voluntário, a diretoria da Santa Casa não tinha pagamento. Então todo mundo sabe que sempre foi uma instituição social, beneficente. A partir de agora, essa instituição que vai entrar agora, essa empresa, ela não tem nada de social. É uma empresa que trabalha com fins lucrativos. Ela vai ter que tirar do hospital a sua renda. Pelo que o prefeito colocou, eu não estive presente, peço perdão para os funcionários, eu não estive presente no dia da Assembleia, que infelizmente coincidiu com o dia de uma sessão aqui. Até pedi informações e me passaram do que aconteceu lá. Eu não estive presente no dia da Assembleia, então eu não tenho mais informações. As informações que eu tenho foi que eu procurei junto aos funcionários, junto ao prefeito. E foi colocado que essa empresa irá retirar uma parte do seu honorário, do seu recurso, do particular, né? Então eu torço para que isso dê certo, e principalmente para que a nossa população, já que vai ter esse particular no nosso hospital, que faça aqui os seus atendimentos particulares, porque somente assim, com o atendimento particular aqui, poderá ajudar o hospital na outra parte, porque sem essa parte terceirizada, particular, infelizmente eu acho que essa empresa não vai conseguir dar o andamento da nossa Santa Casa, porque apenas com dinheiro da prefeitura não vai dar. Porque, por exemplo, hoje a prefeitura faz o repasse para o hospital, né, através da intervenção, ou como era antigamente da Santa Casa, e ela se mantém. A partir de agora, a prefeitura vai passar o recurso para a empresa, e a empresa vai manter. Bem colocado, o vereador Reginaldo Parente estava colocando algumas informações aqui para mim, que provavelmente o dinheiro será o mais bem utilizado, por conta que essa empresa não terá que pagar certos financiamentos, certas taxas que o hospital teria que pagar. Então daria para fazer mais coisas com menos recursos. E eu torço, sinceramente, para que isso aconteça. Aproveito a oportunidade, parabenizo ao pessoal que esteve desses 2 anos, não sei se chegou a dar 2 anos aí de intervenção, porque se não tivesse sido essa intervenção, o hospital não teria dado sequência, porque realmente o pessoal da Irmandade havia aberto mão da Santa Casa. E eu torço para que, de agora em diante, esse hospital ele reerga. E só vamos conseguir ver esse hospital em pé se, além dessa empresa, que eu mais uma vez coloco, tem as suas ressalvas, mas eu espero que ela faça um bom serviço aqui, porque nós iremos cobrar, nós iremos estar em cima, mas também que a população, a partir do momento que saiba que tenha atendimento particular com médicos específicos dentro do nosso hospital, que, por favor, faça o seu atendimento dentro de Garça. Não adianta fazer o atendimento em Marília pago e depois reclamar que em Garça está fechando.
Nós temos que consumir aqui, mas também utilizar os nossos trabalhos médicos aqui, para que, pelo menos, facilite um pouquinho, né, tentando ajudar um pouco a situação da nossa saúde do nosso município. Porque, infelizmente, se algo não for feito, teremos outro hospital fechado em Garça. E eu acho que não é isso que nós queremos na nossa história aqui nessa cidade. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Reginaldo Parente, peço a palavra.
A palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite mais uma vez. Antes de vir aqui a utilizar essa tribuna, eu pedi a Deus para que me desse a sabedoria para que, com o meu voto, eu pudesse viabilizar o interesse público em nossa cidade. Os projetos de lei 107/18, que trata de um pedido de autorização legislativa para se firmar um termo de colaboração entre o município e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Também um objeto muito semelhante, o projeto de lei 108/18, também solicita autorização legislativa para firmar um termo de fomento também com essa mesma associação, né, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Tive alguns cuidados, procurei ouvir inúmeras pessoas, os colegas vereadores, e como eu disse, quando da minha primeira utilização da tribuna no início do ano 2017, sempre vou abordar as situações sobre o aspecto formal, suplantado a formalidade legal, aí sim passaria ao mérito. Sobre o aspecto formal, eu analisei e há um conflito entre a posição da Procuradoria do município, que por cautela, entendo que por cautela, encaminhou para fim de evitar futuros questionamentos por parte do Tribunal de Contas ou Ministério Público, encaminhou esses dois projetos de lei a esta casa. Um confronto com um parecer da Procuradoria. Não, estou dizendo parecer da Procuradoria da Câmara. No qual o procurador apontou que não haveria necessidade dessas autorizações tramitarem aqui nesta casa. Confesso que, como jurista, como operador do direito, entendo também que não haveria necessidade, né? A lei 13.019/14 não prevê, na minha visão, essa necessidade. Até mesmo, recentemente nós aprovamos uma emenda à lei orgânica, emenda 33/18, que autoriza o executivo firmar esses termos sem qualquer autorização. Porém, salvo melhor juízo, eu entendo que essa irregularidade no processo legislativo não tem o condão de obstar a apreciação da matéria em sede de mérito, bem como não eiva de qualquer nulidade apta a fulminar a existência legal dessas leis autorizativas. Mas a mais, eu analisando, eu vejo que os interesses públicos envolvidos aqui são extremamente relevantes para que eu fique
se atenda a questões muitas vezes interpretativas na esfera jurídica. Então, com essa ressalva, entendo que, ante a relevância da questão, eu vou passar ao mérito. E no mérito, salta aos olhos a necessidade de nós enfrentarmos a situação com extrema seriedade. Por quê? Porque ambos os projetos, na minha visão, eles visam benefícios à área da saúde do nosso município. A continuidade dos serviços prestados à nossa população. Já semanas e semanas pensando, avaliando, com muito critério. E como eu disse, diretamente vai trazer benefícios. E indiretamente vai evitar o caos em nossa cidade, o caos da saúde em nosso município. E aí eu poderia citar o caos como o fechamento do hospital, no qual vigora o interesse público. A manutenção das portas abertas do Hospital São Lucas é de interesse público. A desoneração do erário é interesse público, porque a manutenção da intervenção está sangrando os cofres do nosso município. Nós temos que direcionar verbas que poderiam ser aplicadas em outras áreas sociais do nosso município. Nós temos que estar direcionando para manter as portas do hospital abertas. Para finalizar, e aí eu quero abordar, para mim, o maior direito, que é o direito do trabalhador. É o direito sagrado dos quase 280 funcionários da Irmandade. O interesse dessa coletividade, nós não podemos fechar os olhos. Seria eu leviano se viesse a essa tribuna e me posicionasse pensando no PTB somente, pensando na próxima eleição. Não faço isso, quem me conhece sabe. Não faço isso. Fui eleito para ser vereador da Municipalidade Garcense. E como tal me posiciono. Voltando ao fechamento do hospital, iria doer muito no meu coração ver a população, principalmente a mais carente, ter que pegar o ônibus, ter que entrar dentro de uma ambulância para ir até a cidade mais próxima, Marília, para ser atendida. Eu poderia ir com o meu carro, mas muitos não têm. Por isso, busquei subsídios. Busquei formar o meu convencimento. Busquei formar o meu convencimento. Por isso, participei de inúmeras reuniões com membros da administração para tomar ciência de forma ampla da questão e me posicionar de forma isenta. Quem me conhece sabe, não sou governo, não sou oposição. Aonde o interesse público, aonde aquilo que a comunidade garcense necessitar, o meu voto estará respaldando toda e qualquer ação que objetive o bem comum. Como eu disse, participei de várias reuniões. Também procurei me apropriar acerca e vejo da impossibilidade de se manter a intervenção no hospital por mais tempo. Como eu afirmei, está sangrando o erário público. E eu, como homem público, não posso me calar, não posso permanecer inerte ante essa situação. Outro aspecto, a situação financeira da Irmandade é de conhecimento público. Sabemos que, infelizmente, ela não teria condições de manter os serviços do hospital e da saúde que ela tem desempenhado até então. Muito logo no começo do ano, vai vencer a certidão negativa de débitos. Vencendo a certidão negativa de débitos, vai impedir todo e qualquer repasse, seja ele da esfera federal, seja ele da esfera municipal. O que eu quero dizer? Seria inviável a manutenção nos moldes atuais. Conversei, e aí vou citar aqui meu amigo. Conversei com o diretor da Irmandade, Sr. Mansur William Baracá. Conversei no dia da assembleia lá na Irmandade, para que os funcionários resolvessem e decidissem o seu destino. Eu acho que isso foi democracia. Conversei com o Sr. William, e ele foi muito claro. Vieram quatro OS em que a Irmandade propôs o arrendamento, as formas do contrato entre a Irmandade e a futura OS. Somente a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil aceitou. As demais se esquivaram e não responderam positivamente.
Me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Só para que eu possa entender, essas outras empresas que vieram, foi tipo um chamamento público ou não houve chamamento público?
Não, a Irmandade é uma entidade privada, ela não é obrigada a fazer chamamento público.
Paulo, esse projeto também não teve?
Não, o projeto, por ser da esfera da saúde, ele dispensa chamamento público. Como eu disse, conversei com o seu William Baracá. Participei, não só com a minha presença, mas com o meu coração, da assembleia que os funcionários da Irmandade realizaram. E eu fui muito claro, aquilo no meu coração, aquilo que os funcionários decidirem, se eles aderirem à proposta da Irmandade, meu voto será sim. Se eles não aderirem, meu voto será não. Deixei isso como uma resposta daquele em quem eu tenho buscado a direção, a quem eu sirvo, a quem eu temo. Como eu disse, a situação dos funcionários da Irmandade necessita de uma solução. Espero que essa seja a solução para atender ao anseio dos servidores, ao anseio dos funcionários da Irmandade. E para finalizar, gostaria de afirmar, hoje dou o meu voto para a continuidade das portas abertas do Hospital em Garça. Hoje dou o meu voto para desonerar o erário público, para que não haja escoamento inútil de verbas do nosso município. Hoje dou meu voto, funcionários, pela continuidade do emprego dos funcionários da Irmandade. Porém, gostaria de fazer uma ressalva. Ressalva que me foi colocada pelos vereadores Paulo André e Patrícia Marangão. com relação à Nova Oeste, que está aí para prestes a firmar esse termo de colaboração e termo de fomento. E eu gostaria de, publicamente aqui nessa tribuna, assumir um compromisso. Um compromisso com a Irmandade, um compromisso com os funcionários da Irmandade, um compromisso com a Municipalidade Garcense. Um compromisso de fiscalizar, de acompanhar passo a passo esse novo processo na área da saúde do nosso município. Acompanhar os trabalhos da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Essas são as minhas considerações e o meu voto será pelo sim. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, vereador Rafael Fabretti, pede a palavra.
A palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, boa noite aos componentes da mesa, aos vereadores e quem nos assiste. É um projeto extremamente importante para o município, extremamente importante para a continuidade do trabalho da saúde em nosso município. Respeito o posicionamento de todos os vereadores que me antecederam, todos, sem exceção. E aqui nós somos uma casa de leis, um espaço democrático, onde cada um tem que respeitar o entendimento do outro. E eu sempre digo que é por isso que tem 13, temos 13 vereadores. Mas eu não vou voltar ao passado, eu vou ser um pouco mais atual e com as palavras voltadas para o futuro. Estive na Assembleia, parabenizo aqui a atuação de todas as comissões, o Lucas está aí, todos os outros estão aí, que participaram da comissão, a Renata Branco, o presidente, nosso amigo William. Parabenizo, presidente, pelas suas colocações naquela reunião. Quem esteve presente sabe o que o senhor disse, da importância da sua fala e da sua liderança naquele momento. Parabéns à secretária, que está aí, Nathalie, a Sol, que ajudou na condução desse processo. E me perdoe os outros que eu não falei o nome, Fabinho, meu amigo, me perdoe os outros que eu não falei o nome, mas estão todos representados por essa diretoria. Do passado, eu só vou falar um ponto, que foi citado, inclusive, pelo nosso presidente da Irmandade, o senhor William, no momento da Assembleia, que vimos lá um sindicato atuando de uma forma que, para mim, foi errônea. A pergunta do presidente era: onde esteve o sindicato nos últimos 10 anos que não brigou pelo fundo de garantia que não foi recolhido desses funcionários? Aonde esteve? Isso não é crítica, é uma constatação. O que os nossos funcionários estão abrindo mão e deixando de receber é lá do passado. De 15, 10 anos do passado, que isso fique bem claro. Porque há 2 anos estão recebendo o seu fundo de garantia. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Então, para quem está nos assistindo, que fique claro que eles abriram mão dos direitos deles lá do passado, do tempo que não foi recolhido lá no passado. Friso o passado, porque esse também é um passado que importa. Só tem uma coisa que explica esses funcionários abrirem mão dos seus direitos. Só uma coisa. Esses 280 funcionários estão pensando não na vida própria dos 280, mas uns 45 mil habitantes da nossa cidade. Eu tenho certeza que todos que colocaram seu nome naquela lista, de uma maioria massacrante, que estive presente para assistir esse momento, que vai ficar guardado para o resto da minha vida, na minha memória. Um momento onde funcionários abriram mão de direitos trabalhistas devidos e não depositados. Sabe por quê? Abriram mão por conta dos 45 mil habitantes que dependem deles. E dependem deles. Então, para iniciar a minha fala aqui, eu parabenizo todos vocês. Parabéns. Parabéns pela coragem. Parabéns por mostrar que vocês também estão preocupados com o nosso município. Acima, colocando acima essa preocupação da preocupação particular de cada um. Preocupado com o futuro, abrindo mão de um passado. Não foi depositado. A falha está ali. Falei para vários, vocês estão abrindo mão de um direito de vocês, mas que vocês não possuem, famoso cheque sem fundo. Não está depositado. Não existia uma garantia de recebimento. Entrar com uma ação contra a Irmandade, a gente sabe como é que funciona a justiça. Se não tem bens, se o bem é público, se não é penhorável, e penhorar bem de unidade hospitalar, a gente sabe o resultado juridicamente disso também. A única opção era esse acordo. Parabéns para vocês que estão aqui presentes. Eu transmito esses parabéns. E que vocês levem esses parabéns para todos os colegas que não estão aqui. Hoje vamos votar esse projeto. Acredito que será aprovado. Não sei se por unanimidade, mas acredito que será aprovado. Sabemos que não é uma pílula que vamos tomar e resolver todos os problemas. Todos estamos cientes disso. Mas é a saída para o momento. Eu acompanhei de perto a luta da Irmandade. Com a troca de diretoria, troca de presidente. Acompanhei de perto. Vocês sabem que eu acompanhei de perto. Estive em todas as reuniões que foi possível. Parabenizo aqui então, como sempre faço, a coragem do senhor João Carlos em iniciar esse processo lá no passado através dessa intervenção. A gente sabia que essa intervenção seria um remédio temporário para que se desenvolvesse aí um plano de trabalho para ter a manutenção das portas abertas do nosso hospital. Todos sabíamos disso. Até porque uma intervenção não pode ser ad eternum. A nossa preocupação era se a Irmandade ia ter condições de receber novamente o hospital. Essa era a nossa preocupação. E outra coisa que eu vou dizer aqui, que eu sei o tanto de planejamento que foi feito para chegar nesse momento. Teve épocas de eu conversar com o seu William, com a Renata e com a Nathalie, deles falarem que participaram de 4 reuniões na mesma semana, no mesmo dia. Das 8 da manhã às 11 da noite, não faltou planejamento. Tudo foi planejado para colocar, a partir desse momento, em execução. Garantia de sucesso, ninguém prometeu. Em momento nenhum. Mas parabenizo sim o senhor João Carlos. É difícil você colocar a mão num vespeiro e não sair picado. Ele sabe o que ele tinha para enfrentar e o que ele está enfrentando e o que ainda vai acontecer. Naquela assembleia foi interessante a participação, pois eu pude ouvir a fala do senhor prefeito e que em momento nenhum ele desviou o seu discurso perto do que nós já conhecíamos. Aquele discurso, vou permitir a parte agora. Aquele discurso que nós já conhecíamos, nós já tínhamos um entendimento. A gente sabe da dificuldade. Falando agora da empresa AHBB, a qual também fui buscar informações, já adianto. Queria que vocês me mostrassem uma empresa que possui 500 funcionários não ter ação trabalhista. Vamos fazer o seguinte, vou mudar. Queria que vocês me mostrassem uma empresa de garça, loja de roupa, lanchonete, cama, mesa e banho, com 5, 6 funcionários que não possui uma trabalhista. Um débito.
Posso fazer uma parte?
No final da fala eu permito.
Obrigado.
Eu tenho para mim que mais importante do que a gente enxergar o problema é a gente buscar a solução. É a gente enxergar um resultado no futuro. Nós só vamos ter esse resultado, como bem colocou aqui o vereador Reginaldo, se experimentarmos a situação. Aproveito e parabenizo o vereador Pedro em sua fala, muito feliz no momento em que pediu para que os nossos munícipes, os nossos habitantes, utilizassem do nosso hospital de forma particular. Parabéns, vereador. Isso sim é importante. De um período para cá, nós viemos aí buscando novamente no coração, na cabeça de cada morador, a importância para nós, como vereador, como munícipe, como funcionário, que é ter um hospital aberto dentro da nossa cidade. Essa conscientização é inadmissível que uma cidade do porte de Garça, de 45 mil habitantes, não tem hospital. Estou muito tranquilo em relação à votação desse projeto. Com todo o respeito ao parecer do nosso procurador, o qual não vou nem tecer comentário se concordo ou discordo do parecer, porque para mim isso, sinceramente, para o Rafael, vereador, isso não faz diferença para o meu pensamento. Com parecer favorável ou contrário, eu seria favorável ao projeto. E vou ainda mais longe. Agradeço o executivo por ter mandado esse projeto para a Câmara Municipal. É uma forma de nós, vereadores, eleitos pelo povo, representantes do povo, estarmos participando desse momento da democracia garcense. Já disse em outras vezes, não me importo se era necessário ou não passar por aqui. O meu voto seria o mesmo. Em respeito, principalmente, aos funcionários do hospital. Não existia garantia nenhuma que eles teriam sua fonte de emprego mantida. Nenhuma. Todos sabem disso. A partir desse acordo, existe uma garantia temporária. Já é uma garantia. A gente sabe que isso tudo estava em discussão. E eu tenho certeza que perderam noites de sono, choraram, procuraram profissionais da área antes de assinar o documento, a ata daquela assembleia. Pensando no futuro, fica aqui o meu agradecimento e desejo, do fundo do meu coração, muito boa sorte, capacidade técnica e vontade para que vocês continuem tocando a nossa saúde. Desejo também muito boa sorte a essa empresa que possivelmente, após o projeto ser aprovado e alguns outros trâmites que ainda estão por vir, assumir a saúde do Hospital Garcense. Desejo, do fundo do meu coração, muito boa sorte. Peço a todos os funcionários que aqui eu me dirijo, que se sintam orgulhosos, pois passando em cima, às vezes, do próprio convencimento, abrindo mão dos próprios direitos, vocês aceitaram um acordo para a manutenção da nossa saúde garcense. Peço que se sintam orgulhosos. O resultado ainda não temos, mas só esse ato já me deixa muito feliz e muito crente que é através da democracia, da política, do diálogo que essas coisas têm que acontecer. Até o mais otimista não imaginava que o resultado da Assembleia seria massacrante como foi. Até o mais otimista. E eu sei e repito o porquê desse resultado. Vocês, funcionários da saúde, pensaram primeiramente nos 45 mil habitantes da cidade. E em segundo plano, colocaram os direitos de vocês. Os meus parabéns. Em relação à CPI, que foi citada pelo vereador Bacana, espero, vereador, sinceramente, do fundo do meu coração, que essa tenha resultado. Já que nós tivemos uma CPI agora encerrada em 2016, também do hospital, que está o resultado no Ministério Público.
Não. Você permite uma parte?
Permita.
Você está enganado. Uhum. Ele foi encaminhado para o DENASUS. O DENASUS esteve dentro do hospital, que é um órgão de fiscalização federal, e fez todo o trâmite e tem pessoas já responsabilizadas por isso também.
O que eu sei que está responsabilizado é a ação civil pública. O DENATUS não ajuizou a ação ainda.
Está no mesmo. Você pega... Você permite outra parte, vereador? Pode pegar as respostas que estão aqui na Câmara.
A ação civil que foi instaurada pelo município responsabilizou e bloqueou bens de indigentes. O DENASUS não executou ainda. Não existe ação ainda. Se estiver em fase investigatória...
Tem 120 dias. Você permite outra parte, vereador?
Permite.
Só você pegar o documento ali. O DENASUS veio dentro do hospital... E fez um relatório, ficou 120 dias analisando todos os fatos ali. Inclusive apontou isso que você está falando, que da ação que já está sendo executada, alguns dirigentes têm no processo ali.
Este documento de ordem administrativa, nós temos que ter ciência de que tudo passa e tudo advém de uma decisão judicial. Nenhum órgão pode condenar ninguém se não for o órgão judicial. O promotor, o DENASUS, eles podem indicar qualquer entendimento, mas não condena. Quem condena é o órgão judicial, é um juiz. O único que tem o poder para condenar é um juiz. Estadual ou federal, dentro da sua esfera. Mas todo o resto é investigativo. Então espero que, diferente das CPIs que eu, como vereador, pude presenciar, essa tenha resultado.
Permite outra parte, vereador?
Permito.
O diagnóstico gastou dinheiro público, foi feito e também não teve nenhum resultado no momento. Está lá para ser apurado. É uma investigação também.
Uma parte, vereador?
É uma investigação também. Ninguém falou que não era, vereador. É uma investigação.
Uma parte, o diagnóstico não foi gasto um centavo de dinheiro público. Foi uma entidade, Saúde Solidária, que fez ações, auferiu os fundos e pagou o diagnóstico.
Permite outra parte, vereador? Não, mas alguém pagou. Então, retira o dinheiro público, mas alguém pagou. E a CPI é gratuita, né? Nós estamos aqui para fazer nosso trabalho. Então, assim, se você não quer fazer, se você não quer investigar, tudo bem, respeito sua opinião. Mas tem vereador que quer.
É, como eu disse no início da minha fala, para que ficasse bem explícito, sou um cara que respeita muito a opinião contrária e de todos os colegas que estão aqui presentes. Cada um fique à vontade para fazer o que tem de entendimento. É, eu acho que o momento não é da CPI, e essa já foi minha fala em uma outra ocasião. Vereador, eu vou conceder a parte que você tinha
pedido. Acho que não vai dar tempo, vereador, mas vamos tentar. Resumindo, pelo que eu tive conhecimento do acordo, será garantido 6 meses de seguro ali para os funcionários na nova empresa. Provavelmente a administração será um recursos humanos da empresa, que visa o menor custo. E se acaso chegar a situação daqui 6 meses a empresa perceber que terá que reduzir funcionários, esses funcionários que serão mandados embora daqui 6 meses poderão refazer o acordo ou não? Só uma informação.
Vereador, acho que não vai dar tempo de eu responder porque é uma pergunta técnica, mas o acordo que é feito do período laboral não se retroage. Porém, vou...
Consulta o senhor secretário, se tem mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, vereadores, público que aqui nos acompanha, no qual eu gostaria de agradecer as presenças do seu William Baracá, também da Renata Branco. Ainda, mesmo que não presente, pelo menos não ouvi, o senhor Paulo Tramontini, o Luizinho, da seguradora, e a Nathalie, que é secretária da Saúde. Porque eu gostaria de parabenizar e agradecer essas pessoas? Porque, afinal de contas, todos estiveram envolvidos nos últimos tempos, tentando cuidar da saúde aqui do nosso município. A Renata Branco, eu tenho boas referências, viu, Renata? Que você é muito conhecedora, muito aplicada, eu não tenho dúvida disso. E nós percebemos, então, que a situação é muito complicada, porque com pessoas capacitadas, empenhadas, a intervenção, ela terá um fim. Quando essa intervenção começou, eu me recordo que naquele dia foi dito que ela poderia durar 1 ano, poderia depois também aumentar o período, talvez para 2. E o que a gente percebeu? Se a intervenção não continuou, é porque foi percebido que a dificuldade é tamanha. Não é fácil cuidar da saúde, cuidar das pessoas. Nós estamos aqui no nosso município com uma grande novidade na área da saúde, não só no hospital, mas com a Associação Caminho de Damasco, que hoje aqui se faz presente e cuidando também da saúde, a qual nós estamos torcendo para que tudo dê certo. Mas fica sempre aquela indagação, aquela preocupação. Hoje mesmo, eu fui procurada por um médico que reitera o que o vereador Fábio Policinani aqui já disse: atraso nos pagamentos. Depois ele me ligou e falou: Patrícia, esse repasse será feito amanhã, então nós estaremos recebendo amanhã. Deus queira que sim, porque a Associação Caminho de Damasco também precisa do respaldo para estar trabalhando. Isso foi firmado. Assim como essa OS, como o projeto aprovado ou não, porque cabe ao prefeito, o dever dele, a OS também dependerá, não só das verbas aqui do município, mas também que a população efetivamente, como disse o Pedro Santos, use a Santa Casa, e precisa também de emendas parlamentares. Então são muitos fatores para que tudo dê certo, e obviamente que não tem ninguém torcendo contra. Ah, tomara que o hospital feche. Claro que não. Eu sou imensamente grata a toda a equipe da UPA, que conseguiu na época estabilizar o meu pai, para que ele fosse removido para Marília, onde lá ficou por 3 dias. Isso poderia não ter acontecido se a equipe não fosse especializada. Isso foi dito para nós, lá no hospital da Unimar. Olha, o pessoal da UPA de Gás está de parabéns. Então, isso nos deixa tranquilizados que tudo foi feito. E, de repente, poderia ter dado certo, como com quantas pessoas acaba dando certo. Mas o parente, como sempre aqui, isso é muito importante, invoca a Deus e tem Deus dentro do coração. Parente, cada um tem o seu dia. E nós temos, sim, que confiar e torcer.
Permite uma parte, vereadora?
Só um minutinho, eu permito sim.
Tá
só
bom.
Terminar esse minuto de raciocínio. Tá. Nós devemos ter e torcer para que tudo dê certo. Jamais pensar que a cidade não precisa de um hospital. Claro que precisa. Sim, precisamos que seja utilizado. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas que apenas 30% é dos leitos vem sendo ocupados. Não, Renata, mais? Então, que seja mais, que eles atinjam a capacidade máxima para que as pessoas não precisem procurar por qualquer problema de saúde Marília ou outras cidades. Quando o caso é mais grave, obviamente que nós temos que procurar outros municípios. Isso aqui acontece com frequência. Né? O pessoal chega até a UPA, chega até o hospital, depois precisa da ambulância, precisa ser removido. Então, a saúde é essencial, é primordial e é um dever do Estado. Bacana, sim, então a parte.
Não, só fazer uma observação para o que o vereador Rafael disse. Ele falou assim que a CPI, ele espera que dê certo. Eu também espero que dê certo o projeto, por isso que eu vou votar sim, diferente dele que falou que não vai votar na CPI. Mas eu voto no projeto, sim, espero que dê certo. Do mesmo jeito que ele está esperando que dê certo a CPI, eu espero que dê certo também esse termo de fomento aí com a instituição.
Inclusive, vereador, eu gostaria de agradecer e parabenizá-lo por estar assinando essa CPI, a qual o pedido de entrada, primeiramente, com o vereador Fábio Policinani. Mas, até então, ninguém, até o presente momento, foi responsabilizado por esse rombo de quase 30 milhões de reais. Eu disse na sessão de ontem, os funcionários vão pagar a conta? Eu acho isso um grande erro. Os funcionários não devem pagar a conta. Que empresa que ingressa que não tem uma ação trabalhista? Acredito que a maioria. Só que nós pagamos o que foi analisado e julgado no Ministério do Trabalho. Acho que ninguém se abstém disso. Chegou lá uma ação, vamos enfrentar e pagar. Agora eu sei que muitos aqui estão sendo penalizados. Em relação ao parecer jurídico, não tive tempo na última sessão, que eram só 5 minutos, de falar sobre o parecer. Mas eu concordo com o doutor Rafael Matias e quero ler algumas partes porque eu terei tempo, qualquer coisa eu volto ainda como líder de bancada. Em que pese o projeto contar com exclusivo escopo autorizativo, acabou por violar o princípio da separação dos poderes, na medida em que compete privativamente ao Poder Executivo, independentemente da vontade legislativa, o exame da conveniência e oportunidade da prática de atos de administração ordinária. Então, independentemente, não importa se eu sou contra ou se eu sou a favor. Eu quero sim que uma OS assuma o hospital. Só que eu não conheço ninguém. Eu não fui chamada para reuniões, somente para essa última assembleia, a qual eu agradeço o convite, mas outras reuniões eu não participei. Bem, diz aqui também, no parecer do nosso procurador, o projeto viola o artigo 5º da Constituição Estadual, pois não se reputa necessária obtenção de autorização legislativa para o Poder Executivo firmar convênios, acordos ou contratos. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Então, eu acho que o prefeito está delegando uma atribuição que não é nossa. Nós já aprovamos o orçamento. Então, o dinheiro que ele pagará a SOS ou a outra já foi aprovado. O ano passado, para esse ano de 2018, para o ano de 2019. Então, aqui a nossa parte já foi feita. Cabe à Câmara de Vereadores, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de interesse local, especialmente autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem para o município encargos não previstos na lei orçamentária. Esse dinheiro já está previsto na lei orçamentária. Dessa forma, o projeto de lei, ao buscar a autorização legislativa para a realização de ato de administração ordinária, consiste na celebração de parceria e acabou por ofender a denominada reserva da administração. Então, o nosso jurídico, ele fez vários apontamentos, no qual eu concordo, o prefeito não precisava, aliás, ele deve. Por quê? Porque o nosso jurídico, ele disse que irá encaminhar ao Ministério Público, pois tem um ato aqui, até da época, Pedro, do presidente Adamir, que quando o jurídico considerar inconstitucional, é enviado ao Ministério Público. Então, acredito que o doutor Rafael Matias irá enviar. E se ele enviar? E se for mesmo? Eu concordo com ele, tem vários pareceres. Se no Ministério Público também jogarem a mesma coisa, como é que fica? Aí a OS tem que parar? Então, acho que seria responsável por parte do prefeito ele fazer um decreto. Essa é a minha opinião. Também acho que os funcionários não poderiam ser penalizados. Claro que vocês querem continuar oferecendo um bom serviço à população de Garça. Disso eu não tenho dúvida. Eu conversei muito com o Fábio, que aqui hoje está. Seja bem-vindo também, Fábio. E eu sei o quanto você se dedica à população aqui de Garça. Mas assim como você, o quanto vocês também precisam de um aceito digno. É ou não é? Então, por isso, pelo fato do prefeito dever fazer a transferência para essa OS, ele, através do decreto, não enviando projeto aqui para a Câmara, o meu voto hoje será contrário. Mas eu não vou aceitar que digam que foi politicagem, porque se isso falarem, nós temos que também, pode ter sido politicagem do prefeito, querer jogar para a Câmara. Querer que os funcionários paguem por algo que eles não fizeram. Esse rombo não foi feito por ninguém que lá trabalha. Muitos assinaram pela pressão, acabaram assinando o acordo. Alguns não, eu sei que não foram todos. Alguns foram sim, de forma espontânea, obviamente. E é isso que é importante, como o Bacana disse aqui, cada um tem a sua opinião e há de ser respeitada. Eu acho que isso é importante. Nós somos vereadores, devemos ser chamados para assuntos complexos como esse. Quer queira, quer não, eu sou vereadora. Então deveria ter sido chamada. Eu não conheço ninguém. Espero sim que eles deem conta do recado. O seu William se mostrou muito otimista, né, seu William? Com a OS, vamos ficar na torcida para que tudo dê certo. Para que a prefeitura faça os repasses no tempo correto. Para que os funcionários recebam de forma justa. Isso sim é importante, que haja essa harmonia. Então, eu aguardo na expectativa, assim como toda a população. E sempre nós conversamos com várias pessoas, e com muitos eu conversei, e acabaram por concordar com o entendimento do Dr. Matias. Patrícia, era um ato do prefeito. Mas nós queremos a Santa Casa aberta aqui na cidade. Eu também quero. Melhor ainda, se a Santa Casa pudesse continuar aberta sem uma OS. Não é mesmo, seu William? Que vocês tivessem aí, com toda a dedicação, que eu sei que deram o máximo, que vocês não precisassem que viesse um pessoal que até então a grande maioria da comunidade não conhece. Que nós conseguíssemos, com a secretária da Saúde, com a intervenção, continuar, talvez até o final do mandato. Porque naquela oportunidade nós aqui apoiamos, pois conhecíamos a índole dos que aqui estão. A qual, Nathalie, eu quero sempre agradecer, pois você sempre me atendeu e sempre pôde resolver o que é mais importante. Além de ser uma moça educada, sempre pôde resolver. E assim a gente espera, com o caminho de Damasco, com essa OSHBD. Que eles também continuem, independente de quem quer que seja, recebendo todos os vereadores e atendendo os anseios aqui da nossa comunidade. Então eu parabenizo também todos que lá passaram, todos os funcionários que perderam, sim, noites de sono, que perderam os seus direitos trabalhistas, que abriram mão, talvez por amor, a grande maioria, talvez por necessidade, como aqui comentei. Nós não temos em Garça outro hospital. O campo é pequeno, o campo é restrito. Aqueles que não ficarem, que consigam também uma boa ocupação, um bom lugar. Afinal de contas, o bom profissional sempre trabalha. Eu tenho certeza disso. Que aqueles que não ficarem terão, sim, um outro lugar para exercer a sua função com dedicação, com amor. Então, vamos aguardar aí o posicionamento dos demais. Vamos aguardar o andamento dessa organização aqui na nossa cidade. Que eles sejam também, parentes, iluminados por Deus, que façam o melhor. E nós estaremos, sim, nós estaremos cobrando. Eu estarei cobrando. Afinal de contas, era um ato do prefeito, não da Câmara, mas nós sabemos que lá tem dinheiro público. E tendo dinheiro público, os vereadores devem fiscalizar. Assim farei, como sempre faço. Mas não aceito que muitos que não deveriam paguem essa conta. Uma pena alguns estarem recebendo acertos irrisórios, uma pena alguns passarem o final de ano sem dinheiro, sem o que de fato mereciam. O pessoal trabalhou lá a vida toda. Bacana falou que tem quase 30 anos, né, Bacana, na carteira? 28 anos? Eu também tenho esse mesmo tempo, 28 anos. Você já pensou se a gente tivesse que abrir parte dos nossos direitos? Então isso é difícil. Então é uma pena que os responsáveis pelo rombo hoje talvez estejam dando risada, achando que não serão punidos. Espero que a OS se preocupe com os funcionários. Espero e que se preocupem muito, além de se preocuparem com o hospital, com a saúde, vão querer ter lucro, claro, mas que se preocupem com os funcionários, que vocês não sejam usados como muletas por ninguém. Então desejo a todos uma boa sorte para a nossa cidade permite, também.
Permite uma parte, vereadora? Você está encerrando?
Sim.
Ou não? Você permite? Não, não é, o que eu acho assim super esquisito, tá? É, esse pessoal está sofrendo com tanta dificuldade, né, como você disse aí, o direito deles não foi respeitado, e ninguém se preocupar assim, não ninguém, né, várias pessoas não se preocupar com o passado. Porque se o problema existe hoje, foi culpa do passado. Então, quem trouxe esse problema foi o passado. É lógico que o presente tem que resolver, mas tem que punir o passado também. Não pode passar uma borracha, jogar isso debaixo do tapete, tá? Independente de se vai ter resultado ou não, você tem que pelo menos fazer a sua parte. Acho que isso é o princípio de quem está aqui para fiscalizar.
Bacana, eu...
Iniciativa, eu acho que tem que ter iniciativa.
Exatamente. Bem, como me falta pouco tempo, eu gostaria então de encerrar em relação à empresa. Nós temos documentos, certidões, notícias que deixam em dúvida, mas tudo pode melhorar. Pode piorar, mas pode melhorar, né? Que não aconteça o que disseram em Cubatão, que não houve repasse por parte do poder público, então que aqui haja, que haja comprometimento do poder público. Por que não participou? Por que não fez chamamento público? Por que o caminho de Damasco não assumiu? Tudo isso o tempo dirá. O tempo é o senhor da razão. E caso a Câmara reprove, podem ter certeza que o prefeito pode fazer a transferência dos serviços para a HBB, outra empresa, sem enviar projeto para a Câmara. Basta fazer um decreto e tudo então será resolvido. Então não adianta dizer que foram os vereadores que fecharam o hospital. Isso nunca. Foram os vereadores que ficaram aí na torcida e acompanhando com muita seriedade tudo que vem acontecendo. Muito obrigada.
Consulto o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Fábio pede usar a palavra. Tudo bem.
Com a palavra, vereador Fábio. Vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os vereadores, a mesa composta, a plateia, os internautas. Olha, o que a vereadora Patrícia Murato Marangão acabou de colocar, realmente eu penso praticamente da mesma forma, um pouco pior, tá? Querer que o hospital feche? Nunca. Nasci em Garça, espero morrer em Garça. Atendimento? Ótimo. Nenhuma cidade tem atendimento como Garça. Acabei de receber a foto do meu namorado que está lá em Ourinhos, faz uma hora na fila da UPA lá, tá? Então, assim, Garça é espetacular. Porém, eu não concordo com que o funcionário pague uma dívida que não foi ele que fez. Não foi o funcionário que roubou 27 milhões. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu não concordo com a maneira em que foi feito essa trazida essa OSS para dentro do hospital e é assim que vamos fazer. Não, eu não concordo. Não, eu não concordo. Eu estive olhando o histórico dessa OSS, meu Deus, prefiro nem ler aqui, vou ficar em paz, tá? Verdade, nós temos documentos em mãos. Aí você fala assim, nossa Fábio, ué, verdade. Ah Fábio, mas você vai deixar o hospital fechar? Não, a culpa não é minha, o hospital não vai fechar, você pode ter certeza disso. Agora, eu estive na reunião do sindicato, respeito muito o sindicato, não achei legal a colocação que o vereador fez sobre o sindicato, tá? Desculpa. Respeito sua opinião também, mas eu não achei legal. Por quê? Porque o sindicato deveria ter feito a parte dele há anos atrás? Sim, mas como todo mundo sabe, a administração não abria porta para ninguém. Eu acompanho aquilo lá há muitos anos, eu nem sonhava em ser vereador. Agora, veja bem, quando o prefeito chamou a gente para estar ali numa reunião no teatro, na Secretaria de Educação, eu estive presente. Quando foi ter a intervenção, fui favorável. A Nathalie estava lá, a Renata estava lá. Fui favorável, por quê? Eu sabia quem era, nós sabíamos quem eram as pessoas que estariam à frente. Estão de parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente, seu William Baracá, uma pessoa indiscutível, maravilhosa. Renata, pelo amor de Deus, a Nathalie atende eu em qualquer horário. E resolve. Nosso corpo de enfermagem, não tenho o que falar. São pessoas excelentes, estão de parabéns. Porém, não devem pagar a dívida do hospital. Vereador Antônio Franco, parabéns, parabéns, parabéns. Tem sim que os vereadores assinar essa CPI, sim, tem que assinar. tem que investigar. Eles, quem roubou tem que pagar. Não eles. Como que vai ser o Natal desse povo, gente? Eu não vou mentir para vocês. O dia que eu estive na reunião do sindicato, eu cheguei na minha casa, eu tomei um diazepam e um ansiolítico. Não vou mentir, não. Tomei mesmo. Por quê? Porque eu vi que eu ia ficar louco. Eu me coloquei no lugar deles. Tá? Por quê? Eles amam o que fazem e fazem, vivem dentro da saúde, vivem para isso. Ah, mas foi respeitado. Não foi respeitado. Desculpa, não concordo, não foi respeitado. Como a vereadora disse, muitos vieram porque aceitaram um acordo. Não existe acordo, gente. Meu Deus! Não existe acordo. Lei trabalhista é lei adquirida, não existe acordo. Ah, Fábio, mas... Não, não existe. Meu Deus, não existe. Agora, eu me coloco no lugar dos funcionários. Porém, é um poder discricionário do prefeito. Eu já cansei de ouvir o prefeito falando, os próprios vereadores. É um poder discricionário do prefeito. Então ele tem obrigação de aprovar. Que faça um decreto. Eu sou da opinião da vereadora Patrícia. Que ele faça um decreto e aprove. Nós já aprovamos o orçamento. Já está liberado. É só fazer. Agora não venha jogar nas nossas costas e dizer que nós, vereadores, queremos que o hospital feche. Não. Se fechar o hospital, estou morto. Eu moro numa vila de Coab, eu sou pobre. Tá? Eu tenho um carro velho. Então, eu sou pobre. Então, assim, eu não tenho dinheiro para pagar um hospital particular. Amo o meu hospital São Lucas, me orgulho dos funcionários da minha cidade. Agora, não vem jogar nas minhas costas, não, porque eu não roubei ninguém, não. Minha mão é limpa, graças a Deus. E de todos os funcionários que ali trabalharam, do corpo de enfermagem, eles não merecem pagar por isso. Tá? Não merecem. Teve funcionários que me procuraram chorando, foram dentro da minha casa e assinaram. Assinaram porque... Tadinho, né? Assinaram. Gente, 6 meses não é garantia. Isso não é garantia, gente. Me perdoa, mas eu não sei se é eu que sou louco. Eu não entendo. 6 meses, para mim, não é garantia. E eu tenho certeza que essa empresa não conseguirá manter metade desse quadro de funcionário. Porque, como eu disse, ela não está vindo para cá porque ela é boazinha, não. Não vem. Não existe, gente. Eu trabalhei no comércio 21 anos. Ninguém abre uma loja e vende baratinho aqui na cidade porque ela é boazinha. Ela tem que ter lucratividade. Ela tem que ter retorno. Ela tem sim que ter o retorno dela. Agora, concordo com o vereador, bacana. População, uso particular. Não, nós sempre usamos, vamos continuar usando. Você entendeu? A minha mãe, quando operou em 1995, que a minha mãe quase morreu, foi tudo aqui. Foi tudo aqui em Garça. Nós vendemos até a perua do meu pai. Foi tudo aqui dentro do Hospital São Lucas. E com médicos daqui. E minha mãe está viva. Graças a Deus. Graças à equipe médica. Graças ao corpo de enfermagem. Agora, não aceito a população, os funcionários pagarem essa dívida. Tem que abrir a CPI? Tem. Faltava assinatura do Bacana. Bacana assinou.
Se permite uma parte, vereador?
Sim.
Faltava assinatura minha. São 3 vereadores.
Isso.
Não tem, não é eu que tem que assinar. Qualquer um outro
isso,
que assinar.
Isso, qualquer um outro. Mas você assinou. Ótimo. Você está de parabéns. E quem quiser assinar, está ali o papel. Assina também. Agora, isso sim. Como o vereador Bacana disse, nós torcemos para que dê certo. Porque nós já aprovamos esse valor. Já está aprovado. Agora, cabe ao prefeito a execução. Não à Câmara. Então, que ele faça um decreto, e como disse a vereadora, eu vou fiscalizar também. Meu posicionamento é contrário, mas eu vou fiscalizar, você não tem a dúvida disso, que eu vou fiscalizar. Por quê? Porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo, tá? Então, nós vamos acompanhar, sim, com certeza. E o que eu tenho em mãos dessa OSS, eu estarei pessoalmente questionando com eles. Ha, pode ter certeza. Votarei contra e estarei lá. Nem todo mundo que está aqui votou no prefeito. Ou votou? Não. Mas o prefeito tem a obrigação de dar um respaldo para a população, porque ele foi eleito para isso. Nós, vereadores, também. Não é todo mundo que está aqui votou em mim, na Janete, na Deise, no Wagner. Não. Mas nós temos a obrigação de dar um respaldo e um posicionamento. Agora, que Deus abençoe e guarde todos os funcionários. Desejo a todos muita sorte, muita mesmo. E que Deus abençoe, mesmo. Sinto muito essa situação, tenho perdido sono, não vou mentir, tenho perdido muito sono. A Patrícia sabe, hoje estive com ela na parte da tarde, a gente conversando, e não evitei em dizer que eu estou tomando medicamento. A Sol sabe, ela é minha amiga, vizinha, como se fosse uma irmã, amo ela de paixão. Agora, gente, é uma situação muito difícil, principalmente sabendo de problemas que essa OS tem. Então, meu posicionamento será hoje contrário, votarei contrário, sim, mas vou acompanhar e investigar juntamente com a população e com os demais vereadores dessa situação. A todos uma boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, vereador Marcão do Basquete, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Bom, ocupo novamente aqui a tribuna, me dirigindo especificamente a quem está nos acompanhando, de que vocês tiveram uma demonstração genuína, cristalina, de hipocrisia, de politicagem e de tudo mais que vocês possam imaginar. Esse é o clima aqui. Vou começar dizendo o seguinte. Com relação ao parecer, eu não sou advogado, não tenho pretensão de ser advogado. Foi lido aqui na tribuna que o parecer é com base na Constituição Estadual, artigo 5º. Por isso que eu tomei o cuidado de colher mais opiniões. E foi-me passado que na lei federal, estadual, federal, lei federal 13.019, a inexigibilidade de chamamento público no caso de entidades da área da educação, saúde e assistência social. No caso aqui é saúde. E no artigo 31, segundo parágrafo, diz que tem que haver uma lei autorizativa para que isso se materialize. Por ter a certeza de que essa lei legislativa, então não vou entrar em discussão, volto a dizer, não sou advogado, respeito demais o nosso procurador aqui da Câmara Municipal, não estou aqui para discutir isso, tá? Bom, nós começamos essa legislatura em janeiro de 2017, e eu me lembro que naquela época, naquele período, a situação do hospital era muito pior do que hoje, quando começou janeiro de 2017. E, para tentar socorrer o hospital, foi enviado pelo Poder Executivo um projeto de lei de repasse de, agora eu não me lembro se foi 200 ou 250 mil, para socorrer o hospital, senão ia fechar 250, o hospital ia fechar naquele momento, devido à situação caótica, periclitante, irreversível praticamente. E os mesmos que usaram essa tribuna para fazer politicagem, hipócritas como são, votaram contra. Então já estão votando contra o hospital, não é de hoje não. desde janeiro de 2017. Foram contra o repasse desse dinheiro para o hospital. Ah, tem parecer contrário. Eu quero lá saber de parecer contrário.
O vereador me permite uma parte?
Vamos lá.
Talvez, pela minha memória, que eu acho que quem votou o contrário apenas foram o vereador Paulo André e o vereador Reginaldo Parente.
Bom, é bom a gente tirar isso a limpo, né, daqui a pouco. É bom tirar isso a limpo.
Assessoria, trabalhando.
Isso.
Assessoria tem que trabalhar.
Né? E agora eu perdi o fio da meada aqui. Bom, estava falando disso daí. Ah, eu estou lá preocupado com o parecer contrário. Estou preocupado do hospital ficar aberto e de ser mantido os postos de serviço. Porque a partir do momento que a gente vem para cá, a gente sabe que vai acontecer isso. Ministério Público, ação, e assim por diante. Vai acontecer isso. Então, ó, isso daí para mim não cola, não cola. Foi falado, não conheço ninguém também dessa empresa, hein? AHBB, Associação Beneficente, Associação Hospitalar, AHBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Não conheço ninguém também. Porém, eu tive o cuidado de conversar com o Mansur William Baracá, aqui presente, presidente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, e ele me passou as melhores informações. E ainda há o seguinte: vocês acham que uma operação tão complexa como essa, uma ação tão complexa como essa, não levou a diretoria a pegar informações sobre essa entidade? Será por que hoje essa entidade, eu tenho aqui anotado, tem utilidade pública municipal, estadual, federal, também tem o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, passado pelo Ministério da Saúde. Né? Cubatão, eu não vou ficar aqui descrevendo o que aconteceu lá. Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho, 2ª Região, termo de audiência, PAJ 000-539-2016.02.003/851. Vou repetir, 000-539.2016.02.003/8-51. Só os dois? Então eu retiro o que eu falei com relação à vereadora e o Fabinho. Não votaram contra. Foram outros dois. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Então é isso, não procura saber o que o MPT, Ministério Público do Trabalho, através da Procuradoria Regional do Trabalho, 2ª Região, procura saber ao certo o que é isso. O que é isso? Aí você conta a história certa, a história inteira. Não conta só a metade, não conta só a história que condiz, que é conveniente no momento. Não faz isso não, conta a história inteira. Isso daí não dá muito certo. E aí a gente esteve acompanhando durante todo esse tempo a luta. E recentemente eu fiquei, tive a informação que foram separados em grupos de funcionários por funções lá no hospital. Cada grupo indicou uma pessoa para ir conversar com relação ao acerto e tudo mais. Esse ano está completando 15 anos que foi fechado o Hospital Samaritano. Na época, eu senti na pele, porque eu já falei, né, que minha esposa sempre atuou na área da saúde, tanto é que ela se aposentou no São Lucas recentemente. E na época, foi fechado o hospital e o acerto foi feito em 18 vezes. Agora, o acerto está sendo feito em 10 vezes. Não estou querendo dizer que é melhor ou pior. Não, não é nada disso. Toda vez que tem acerto trabalhista, apesar que hoje foi afirmado que não existe acerto trabalhista, né? Mas, vamos lá, acerto, acordo, né? Foi dito aqui que não existe. Então, foi feito isso para um hospital que fechou. E agora está sendo feito toda essa operação para um hospital que vai continuar aberto, que vai manter os postos de serviço. Agora, com relação ao acerto, a informação que eu tenho também foi 176-21, 90% a favor, 10% contra, 10 anos do fundo de garantia, em 10 vezes os itens trabalhistas. Agora, eu queria frisar o seguinte: já algumas pessoas que estavam criticando, eu falo isso de conhecimento de causa, porque no dia da Assembleia não foi apresentado o montante que cada um tinha para receber. Não foi apresentado. Foi mostrado como seria feito. Como seria feito. Tá? E a partir do momento que o pessoal começou a procurar e começou a ver o acerto, não ficou tão triste assim com o valor. Apesar que, volto a dizer, todo o acordo, o próprio nome já diz, é acordo. Não estou querendo dizer isso daqui para deixar o pessoal mais tranquilo, mais conformado. Não, não é nada disso. Eu só estou dizendo que não é essa celeuma, essa onda de insatisfação, né? Até porque foram 90% favoráveis e 10% que optaram em não apoiar esse acordo. E com relação ao que foi feito, eu pergunto para vocês o seguinte: foram tomadas as atitudes? Foram tomadas as atitudes. Mesmo não tendo culpa nenhuma, a atual administração está honrando aí com 10 anos de FGTS, tanto é que durante a intervenção até agora, tudo foi recolhido, não se aumentou um centavo a dívida, a dívida não aumentou um centavo, tudo foi pago. Tá, durante esse período da intervenção. Agora, uma coisa que a gente ouve bastante, né? Ah, funcionário vai sair perdendo. Claro, o próprio nome diz acordo, né? Não é isso? Agora eu pergunto para vocês: além desse festival, né, de hipocrisia, foi dada uma outra solução que não fosse essa? Estou querendo saber. Alguém sabe? Foi dada uma outra solução? A Irmandade estava lá. Tem essa solução? Vai lá, leva para a Irmandade. Qual outra solução? Nesse caso, que veio vindo, não é de hoje, e que estourou recentemente. Recentemente não, já faz algum tempo. Qual a outra solução? Se derem uma outra solução, eu sou o primeiro a vir aqui e aplaudir. Pô, uma solução melhor, hein? Tenho certeza de quem está à frente de todo esse processo também vai ficar feliz. Tenho certeza disso. Por quê? Porque há uma solução melhor do que essa. Só que cadê essa solução? Como que nós vamos fazer isso? Ah, é ruim. Tá. Qual que é a melhor solução? Me mostra. Porque criticar é fácil, bater é fácil, fazer politicagem em cima disso é fácil. Mas e a solução para isso? Quero saber da solução. Como diziam os antigos, preto no branco. Eu gostaria, eu estive presente na Assembleia, eu e outros colegas vereadores, estivemos na Assembleia, momento em que a gente cobra, que a gente é cobrado olho no olho, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Inclusive, uma pessoa lá, eu não posso deixar de constar essa passagem, porque muita gente não sabia ao certo o que estava acontecendo. Chegou um determinado vereador e falou assim: ó, sabe o que, que vocês podem fazer para diminuir essa perda? Tanto vocês quanto o prefeito poderia doar o 13º salário. Eu falei: claro, a gente doa. Não tem problema nenhum, desde que tivesse. Não existe. Então a gente percebeu.
Você permite uma parte?
Pois não.
Então, por que que não manda o gestor também, que administrou o hospital, dar o 13º deles também?
É,
acho que isso também seria,
tá longe, né?
Seria uma boa iniciativa, né?
É, porque hoje ele está
longe. A diretoria, né? Conselho fiscal, esse pessoal todo aí.
Aliás, eu não entendo, né? Saiu daqui e conseguiu emprego em Marília, cara. Eu não entendo, cara. Mas não é problema meu. Mas eu estou dizendo isso, só citei isso, para desinformação. Tem muita gente que não estava sabendo, e eu tenho certeza que continua muita gente sem saber ao certo. Então, na hora do nervosismo ali, fala. E posso falar? Está certo de extravasar, porque é a sua vida profissional. Tá certo. Eu só cobro o seguinte: procura saber um pouquinho antes de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer. Certo? Então, eu gostaria de parabenizar Mansur William Baraká pelas palavras, para mim, inesquecíveis, que ele se dirigiu a todos lá quando da Assembleia, revelando uma coisa que talvez muitos não sabiam, que no caso do acordo coletivo o sindicato não ia receber o dinheiro, né? Ou a verba, a taxa, sei lá qual que é o nome disso aí para o sindicato, e por isso que estava do contra. Não vai receber nada, claro que vai ser contra, né? E um montante disso gira, alcança milhões. Então, por isso que o sindicato estava contra, tá? E parabenizar a secretária Nathalie, a Renata e o Paulo como interventores, os funcionários que aguentaram firme aí, né? Toda essa situação, principalmente de incerteza, eu sei muito bem como é. E
o vereador me permite uma parte?
Vamos lá.
Não sei se o senhor vai poder me responder, mas é o seguinte, eu estou com uma dúvida. Foi colocado já, tanto para os vereadores como para a população, que a empresa vai trabalhar muito a parte do particular dentro da Santa Casa, que vai receber o recurso público, fazer o atendimento, as internações, só que também fará uma parte muito grande ali do particular. Penso eu que vai colocar médicos específicos, que não tenha disponível hoje na rede. A dúvida é o seguinte: se acaso a população necessitar desses, já que recebe o repasse também a empresa, se a população necessitar desses médicos específicos que serão fornecidos pela parte particular dessa empresa, ela terá acesso ou não? O senhor sabe me responder?
Cuidadoso como o presidente é, já deve ter visto que junto com o projeto veio o plano técnico. O que não... é exigido, né, e o que vai ser permitido, tá? Com relação a AHBB, que é uma organização, não é OS, fui corrigido aqui, é OSS, Organização Social de Saúde. ela vai se utilizar da parte particular e também da suplementar. Suplementar diz respeito aos convênios, tá? Para fazer girar. Então a informação que eu tenho é essa no momento. Agora, com relação ainda à HBB, eu acho que essa estrutura que Vossa Excelência citou, realmente ela possui. Até porque gerencia o Hospital de Bilac, de Promissão e de Mirandópolis. E tem um hospital particular em São Carlos e um hospital particular também em Bauru, né? Mas eu, numa forma bem simples de responder, talvez, né, como diria um filósofo antigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que o particular vai para o particular. É uma coisa, eu acho que lógica, com relação a acho. Porque, como Vossa Excelência, eu também não li as minúcias do plano técnico. Tá? Deixo isso bem claro. Tá? Volto a dizer aqui nesse final, eu sou combativo, só que quando a gente se engana, a gente tem que se desculpar. Me desculpe perante o vereador Fábio Policinano e Patrícia Marangão. Eles votaram a favor dos 200 mil em janeiro... 250? 250 em janeiro de 2017.
Consulta o senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a vereadora Patrícia pede usar a palavra.
Vereadora Patrícia terá a palavra por 5 minutos como líder de bancada. Lembramos que não tem a parte.
Bem, eu volto a essa tribuna para dizer que, graças a Deus, eu não sou hipócrita. E tenho muita educação. Isso é muito importante. Muita educação. Agora, tem pessoas que são mentirosas e que já vieram nessa tribuna por diversas vezes mentir. Mesmo se desculpando hoje, começou contando uma mentira. E os projetos que eu voto contra, como já votei sim para repasse de verbas, eu assumo. Se sigo alguns pareceres, é porque tenho a minha consciência. E, ademais, cada um tem a sua opinião. Isso não me resta dúvida. Eu jamais seria deselegante com essa pequena plateia que tem aqui. Então, podem ter certeza que sou educada, não sou hipócrita e sou comprometida com a minha cidade. Em relação à OSS, a qual eu não conheço ninguém, o que a gente sabe é que tem 36 processos. Temos aí notícias que eu li aqui ontem e que nesses 5 minutos eu consigo repetir. Prefeitura decide rescindir contrato de gestão do Hospital Municipal firmado com a HBB. Por isso que o pessoal falou, o problema não terminou e nós temos que enfrentar juntos. O conto das OSS. Em Mato Grosso, a Prefeitura reassume a saúde após o Ministério Público recomendar fim da terceirização. De repente, a Prefeitura aqui vai ter que voltar. A associação deixa a gestão de um único hospital de Itapuí. 6 meses após assinar contrato, a Prefeitura de Chapadão do Sul retoma a gestão de hospital de organização social. Tem um artigo muito bom que não dá tempo de eu ler, mas eu deixo aqui para o pessoal procurar na internet. Ao apagar das luzes do Dr. Muni, da cidade de Chapadão do Sul. Ele fala sobre a OS. Fim da greve no Hospital Municipal de Cubatão. PCE condena a OS a devolver 5 milhões por irregularidades. Funcionários do Hospital Municipal de Cubatão encerram greve. Funcionários do Hospital de Cubatão fazem protesto por falta de salário. Então, infelizmente, as notícias não são boas. Mas, o que eu disse aqui no início, eu reitero, de repente melhora. De repente nós teremos aqui em Garça uma excelente gestão e torço por isso, sem ser hipócrita, graças a Deus, sem ser mentirosa, sem trazer documento assinado aqui na tribuna e propagar documento com mentiras. Então tem situações graves. O Paulo André, que hoje aqui não está presente, outro dia ele disse que em cinco minutos, ele traria uma solução. Eu não me recordo se era para a Santa Casa ou para a cidade. Hoje aqui foi pedido, qual a solução que nós temos para a Santa Casa? Olha, bacana falou que hoje andou pela cidade, conversou com muita gente, como todos nós andamos. A insatisfação é enorme aqui na cidade de Garça. Enorme. Muitas reclamações. Então, de repente, a solução virá daqui 2 anos. Nós teremos que suportar mais 2 anos. Prefeito que fala que trabalha mais de 12 horas por dia, talvez devesse trabalhar um pouco menos e não fazer tanta coisa que desagrade a nossa comunidade como vem desagradando. Então talvez a solução seja essa, fora JC. Me desculpe a sinceridade e o desabafo. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Eu peço uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana, como líder de bancada, por 5 minutos, sem a parte.
Senhor presidente, eu nem ia voltar à tribuna, eu ia já dar como encerrado, porque eu falei quase 20 minutos. Eu acho que eu expus minha opinião, porque eu sou dono da minha palavra. Tá? E eu queria esclarecer um fato aqui, que eu não sou... E nem quero ser um atraso para a cidade, eu quero que a cidade cresça e desenvolva. Tenho 3 mandatos aqui e vereador, e meu posicionamento, quem me acompanha sempre sabe que eu sempre agi dessa maneira. Tá? Não é votando contra no projeto que você está contra um prefeito. Não é votando a favor do projeto que você está a favor da cidade. Nem sempre um projeto que passa pela Câmara é bom para a cidade. Tá? Nem sempre um projeto que os vereadores entendem como inconstitucional... e como constitucional é bom para a cidade. O vereador Marcão disse bem, a Câmara ela tem o poder para ir contra parecer, certo? E você ir contra um parecer, você não está desrespeitando o procurador jurídico da casa. O interessante é o vereador fazer o seu ofício, é ler o projeto e entender no que está votando. Agora, não adianta você votar e não saber nem com o que você está votando. Então assim, o parecer jurídico, ele é um parecer técnico. Ele é advogado, ele estudou para isso. Tá? E o cargo dele aqui na Câmara é para isso. Ele está desempenhando o papel dele, basta interpretar quem quiser. Se acha que não, o parecer dele não significa nada sobre o projeto, está tranquilo. A Constituição Federal ela dá o poder para o vereador. Direito de votos, atos e palavras. O poder legislativo ele é um poder. Aliás, o maior poder do planeta. Tá? Porque o executivo, ele não faz gestão sem um poder legislativo. É impossível fazer gestão sem aprovação de recursos, verbas, sem aprovação de projetos. E o poder legislativo, ele tem essa prerrogativa de votar sim ou não. É um entendimento do poder legislativo. Tá? Queria dizer que eu não participei da Assembleia porque tinha uma sessão no mesmo dia. Gostaria de esclarecer aqui que essa sessão que teve aqui foi a sessão Comendo Zumbi dos Palmares. Houve alguns comentários que a sessão foi feita no dia para os vereadores não ir. Não é isso. É que o dia 20 de novembro é o dia que se comemora o dia dos Zumbi dos Palmares. E quando você entrega essa comenda aqui na Câmara, quando cai no dia de semana, dia 20, o pessoal, eles preferem receber. Eu só estou falando o fato por causa da Assembleia. Não estou saindo do projeto. É porque no dia teve a Assembleia, então, eu como fui indiquei no dia, então por isso eu não participei da Assembleia. Eu peço desculpa para o pessoal, que eu acho que era um assunto interessante, mas porém, como eu tinha indicado aqui a pessoa, eu tive que comparecer aqui na sessão. É porque houve alguns boatos que fizeram a sessão no mesmo dia, então só estou esclarecendo esse fato que não foi isso. Tá? Não compartilho, a gente não pode compartilhar com isso, entendeu? Vou até citar uma frase aqui que o Marcão falou que também não conhece. Eu também, Marcão. Para mim é que nem caviar. A empresa eu nunca ouvi, nunca comi, só ouço falar. Entendeu? No momento, só estou ouvindo falar. Entendeu? Então, assim, mas a gente. Eu queria esclarecer aqui que eu vou dar um voto de confiança, porque o prefeito ele pediu um voto de confiança aqui para que o projeto aprove. E eu acho assim, que embora a gente tenha opiniões contrárias, a gente não vai, através de um voto, prejudicar uma sociedade. Eu acho que isso daí, ele é prejudicial para a comunidade. Mas a opinião, eu gostaria de dizer aqui para todos, que eu tenho e sou dono da minha palavra, tá? Eu sou dono da minha opinião aqui na Câmara e vou sempre ser, tá? Eu gostaria de dizer para o vereador que ele falou que o Denassus não condenou ninguém. É óbvio que o Denassus não condenou ninguém. É óbvio que o juiz vai condenar. É óbvio que o juiz condena. Qualquer criança primária sabe disso. O Denassus, ele veio aqui, fiscalizou e pegou o processo em andamento e colocou no relatório. Vereador, o processo está em andamento, já está no Ministério Público, já está sendo penalizado algumas pessoas. É óbvio, vereador. Não adianta contradizer o fato. Tem na resposta do Denassus, é só você pegar ali e ler. É isso que eu gostaria de dizer, entendeu? Não é que eu não tenho desconhecimento, aliás, eu tenho muito conhecimento, até mais que você, com todo o respeito. Até porque você não tem a obrigação de ter mais conhecimento que eu aqui. Tanto é que nós militamos aqui desde 2009, tá? E o hospital está na situação por isso, já falamos, tá? Enfim, só isso que eu gostaria de esclarecer. Boa noite a todos e vamos para frente, gente.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que a vereadora Janete faz usar a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas, povo aqui presente e os internautas. Serei breve, mas dá tempo de tomar um café, quem quiser. Pode ir, que dá. Só quero deixar bem claro que hoje eu vim para essa sessão achando, até disse para o nosso presidente da Santa Casa, que com certeza não demoraria mais que meia hora. Foi uma surpresa para mim. Estamos aqui, já são 22 horas e 15 minutos e nós aqui. Já que eu tive a paciência de ouvir todos vocês, vocês terão um pouquinho de paciência de me ouvir agora. Então, é o seguinte... Eu também não conheço esta OS, esta organização, mas eu confio na pessoa que está indicando para trazer para o nosso município a solução. Eu acho inconcebível nós pensarmos numa garça de portas fechadas. Muitos estão se sacrificando, mas nós sabemos que também, se não for desta maneira, muitos, os que não concordaram, se entrar na justiça, vai demorar muito para poder receber. Então, quero deixar muito claro aqui que confio no nosso prefeito João Carlos. Tenho certeza que nos próximos 2 anos teremos muitas surpresas agradáveis para o nosso município. E o meu voto nesses 2 projetos são sim. Muito obrigado a todos pela presença, por nos ouvir, pela paciência de todos vocês nesta noite. Não precisava ter demorado tanto, mas já que demorou, paciência. Obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador José Luiz Marques.
Boa noite a todos, boa noite presidente, caros amigos. Eu vim aqui para agradecer os funcionários do Hospital São Lucas, Muito obrigado pelo que vocês fizeram. Vocês manteram o hospital aberto. Foi vocês. Não foi prefeito, não foi ninguém, foi vocês. Os funcionários do Hospital São Lucas. Pela atitude que tomou, pelo jeito que conduziu a situação. Tá? Que Deus lhe pague vocês, porque nós precisamos do hospital aberto, não fechado. Porta fechada não vale nada. Tem que ser aberto. E meu neto precisa, meu filho precisa, meu bisneto precisa do hospital aberto. Muito obrigado a vocês. A consideração que vocês teve com o prefeito, certo? Com nós, vereador, porque nós também deu a cara a tapa, certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, solicito para que os vereadores que não estão nos seus assentos que retornem para que possamos fazer a votação. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
O Jarete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão? Paulo André Faneco, ausente. Rafael José Fabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Comunico, senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim. E 2 vereadores votaram pelo não. Desculpa.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 107 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 108/2018, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de fomento com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB. E dá outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Porque, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Fernando Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Renete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco, ausente. Rafael José Fabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
O senhor presidente, que 9 vereadores votaram pelo sim e 2 pelo não.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei número 108/2018, em discussão e votação únicas. Não havendo mais itens na ordem do dia, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos uma boa noite.